estamos em condições de começar a segunda parte da nossa reunião. Queria começar por cumprimentar o Sr. Presidente da Comissão Executiva da ANA, o Engenheiro Thierry Ligonier, julgo que não me enganei na pronúncia, o Vogal da Comissão Executiva, Dr. Francisco Vieira Pita, e a Dra. Ana Zagal, que acompanham o Sr. Presidente do Conselho de Administração. Como sabem, esta nossa reunião tinha como ponto de partida um requerimento do Bloco de Esquerda sobre as matérias e sobre a situação da Ryanair, entre outras entidades que íamos ouvir, mas entendemos e bem, de acordo quer com o Sr. Presidente da Comissão Executiva da ANA, quer com os grupos parlamentares, podermos tirar o maior partido desta vinda e aproveitando a vinda aqui da ANA para fazermos uma discussão um pouco mais alargada sobre as várias matérias dos aeroportos nacionais, inclusivamente algumas delas que estão ainda em aberto depois da nossa visita aos Açores, e portanto fizemos a visita aos Açores, onde algumas dessas matérias, pelo menos dos aeroportos dos Açores, também ficaram em aberto, e portanto agradecer a simpatia e a forma cordata como que aceitaram a nossa sugestão. E, portanto, nos nossos trabalhos decorrerão da seguinte forma. Numa intervenção inicial, se o Presidente quiser, até o limite de 10 minutos, para eventualmente enquadrar matéria que entenda. Não precisa de esgotar tudo, porque estou certo que as perguntas permitirão depois completar a informação ou até trazer nova informação. Depois teremos perguntas individuais cada grupo parlamentar de 7 minutos, cada um com resposta individual. Depois uma segunda ronda em 3 minutos. Em resposta em conjunto. Os dois temas poderão eventualmente cruzar-se nessa informação, quer sejam as questões da Ryanair, quer sejam as questões da gestão aeroportuária. Portanto, Sr. Presidente, se entender, tem a palavra. Basta-se.
Sr. Presidente, só um pedido de esclarecimento sobre a condução dos trabalhos.
Sr. Deputado, tem a palavra.
O requerimento do Bloco de Esquerda é feito na parte final da audição da ANAC ou no princípio?
Ou na parte inicial, cada grupo parlamentar fará as perguntas que entender. Sei que alguns parlamentares farão, nos 7 minutos, perguntas sobre a Ryanair, complementarão com outras matérias se entenderem. Teremos ainda uma terceira ronda de 2 minutos, se quiserem. Agora, cada grupo parlamentar gerirá o tempo como bem entender. Sr. Deputado, então.
Desculpe, Sr. Presidente, mas não foi exatamente esses os termos do nosso acordo para a extensão do tema da vinda aqui da representação da administração da Ryanair para que da administração da ANA, da Vansi, que vem a propósito de um requerimento que nós fizemos sobre a Ryanair. E há determinadas questões relacionadas com o comportamento de Ryanair durante a greve do passado mês de março que importam ser discutidas em detalhe. E em particular, portanto, nós reclamamos um ponto específico desta questão, com base no requerimento que apresentamos, e depois, ou antes, tratamos dos problemas da gestão aeroportuária, tudo bem, segundo os procedimentos normais que estão aqui em vigor na Assembleia e na Comissão, mas nós reclamamos o direito de tratar em particular a questão do requerimento.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não precisa de reclamar esse direito. Estamos a fazer exatamente o que fizemos com a TAP. Requerimento. Podemos deixar a segunda parte só para matérias específicas. Eu não vou é dizer aos grupos parlamentares, se quiserem tratar dessa matéria antes, que não o façam. Mas podemos definir entre nós 7 minutos política geral e a segunda ronda dos 3 minutos em específico o requerimento do Bloco de Esquerda. Assim, aprendi que era essa a sua sugestão. Presumo também que irá fazer dessa maneira. Os grupos parlamentares podem respeitar essa ordem, fazê-lo da mesma maneira ou não, mas julgo que então fica resolvido o problema. Segunda volta, os seus deputados, se tiverem perguntas sobre a Ryanair, concentrem na segunda volta, para podermos cumprir com o desejo do partido requerente. Sr. Deputado Bruno Dias, não vai baralhar agora tudo outra vez.
Sr. Presidente, eu acho que isto é mais simples do que parece. Eu só pedi a palavra para tentar ajudar e para simplificar isto. O Sr. Deputado Heitor de Sousa tem toda a razão quanto ao destaque que devemos dar do assunto que deu início a esta, que deu origem a esta reunião. A sugestão que eu fazia, até para não desvalorizar este assunto, em vez de estarmos a relegar para uma segunda ronda, é que cada grupo parlamentar possa, e isto mesmo para não desvalorizar o tema, possamos tratar deste assunto na primeira ronda e voltar a ele na segunda, e eventualmente com outros temas, mas eu julgo que fazer uma ronda só para isto, 7 minutos, não sei se faz sentido, deixar para o fim, não sei se faz sentido, eu propunha que os grupos parlamentares pudessem gerir o seu tempo e gerir a forma de apresentar as matérias. Mas deixo isto ao critério de todos, porque acho que é uma questão de bom senso. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu estou certo que o Sr. Presidente do Conselho da Comissão Executiva responderá a todas as perguntas, dentro da ordem que façam. Portanto, não compliquemos. Quem quiser tratar da matéria concentrar um conjunto maior de questões na segunda ronda, acho que deve fazer, quem quiser, eventualmente, na primeira. O meu pedido era só, se quiserem, respeitando a discussão do Bloco de Esquerda, fazê-lo na última ronda, mas não posso evitar que um grupo parlamentar ou outro possa, eventualmente, pôr questões na primeira ronda. Ainda assim, há sempre 2 minutos para depois nós podermos especificar e corrigir, porque para nós é matéria, de facto, relevante, e já ouvimos um conjunto de entidades, não seria útil perder a oportunidade de falar também das questões da Ryanair, ainda por cima tiveram desenvolvimentos ultimamente, e saber qual é a opinião da Ana sobre essa matéria. Mas ainda assim, voltamos à primeira forma. Sr. Presidente, 10 minutos para o Estado da Arte. Muito obrigado.
Sr. Presidente, agradeço a oportunidade que nos é dada de vir expor aqui perante a representação nacional alguns esclarecimentos relativamente à questão da Ryanair que foi levantada e mais algumas questões. E não vou utilizar os 10 minutos, até porque percebi que havia bastante matéria para discutirmos. Vou simplesmente manifestar a nossa disponibilidade, cada vez que seja necessário, porque somos gestores de infraestruturas que contribuem à realização de um serviço público. E, portanto, cada vez, num espírito de transparência, cada vez que seja necessário, nós estaremos aqui presentes para prestar esclarecimentos. Muito obrigado.
Muito obrigado. Assim sendo, começamos pelo Partido Bloco de Esquerda, que é o partido requerente. Sr. Deputado Heitor Sousa. Srs. Deputados. Sr. Deputado Emílio Guerreiro. Não, agora não vale. Sr. Deputado Emílio Guerreiro tem a palavra. Sr. Deputado Helga Correia, então tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Cumprimentar, naturalmente, o Presidente da Comissão Executiva da ANA Aeroportos e restante comitiva. Nesta discussão inicial, eu trago já o assunto da Ryanair e acabamos já por aqui. E, para o Grupo Parlamentar do PSD acompanha com alguma preocupação os trabalhadores da Ryanair e todo este impasse. Acompanhamos de perto as inquietudes e preocupações dos seus trabalhadores, na esperança de que este impasse se resolva e se consiga a paz social necessária e importante para todos os trabalhadores e para todos aqueles que diariamente utilizam a Ryanair para viajar. O Sr. Presidente deve ter conhecimento que, em audição, o Sindicato Nacional de Aviação Civil, em setembro, levantou várias questões aqui nesta comissão. A questão dos contratos zero horas, situação que acontece com os tripulantes de cabine que operam a partir das bases portuguesas, nomeadamente foi dado o exemplo da base de Faro, que é uma base sazonal. Foi também feita referência ao facto, que é conhecido de todos, que é uma empresa irlandesa licenciada na Irlanda e que tem direitos estabelecidos por qualquer ponto da União Europeia. Com o licenciamento de transportadora irlandesa, aos contratos é aplicada a lei irlandesa e não a portuguesa. Segundo nota dada também pelo sindicato, a Autoridade de Condições de Trabalho, ACT, tem acompanhado de perto estas situações, acompanhou a primeira e a segunda greve e atuou de forma assertiva, segundo o sindicato, o governo é que não. Sr. Presidente, na última audição tivemos conhecimento pelo Sr. Presidente da 6ª Comissão que o Presidente da Ryanair se recusou a vir a esta comissão prestar esclarecimentos e assim não esclarecer os deputados bem como todos os portugueses. Tendo em conta estas questões, como é que a ANA vê esta postura da empresa Ryanair? A Ryanair, que opera desde 2009, abriu várias bases em Portugal, beneficiando assim de vários apoios institucionais. A questão que lhe coloco é como é que vê as atuais perturbações existentes naquela companhia de aviação que levam a cancelamentos periódicos de numerosos voos de e para Portugal. Que efeitos produzem na gestão aeroportuária efetuada pela ANA? Outras questões relativamente ao aeroporto de Lisboa. Como todos sabemos, o aeroporto de Lisboa viu aumentar as suas queixas em 14% o ano passado. É a terceira entidade ligada ao setor dos transportes com maiores reclamações. É o 12º pior aeroporto no ranking de atrasos em 1.193 aeroportos. Senhor Presidente, o que é que está a ANA a fazer para contrariar todos estes aspectos negativos e outros que são conhecidos de todos nós? O que está a ser feito para melhorar o funcionamento desta infraestrutura até que esteja concluído o aeroporto complementar do Montijo? A construção do terceiro terminal será ou não uma solução ou está efetivamente afastada? Como está o relacionamento também da principal companhia de aviação a operar em Lisboa, a TAP? Uma outra questão que se tem levantado é a questão das filas nos serviços de estrangeiros e fronteiras. Filas intermináveis no controle, tempos de espera que foram fixados pela então ministra Constança Urbana, que não deveriam ultrapassar os 40 minutos, mas que raramente isso não é cumprido. O atual ministro Eduardo Cabrita recusa-se a responder e remete estas questões para o CEF. Pergunto qual o ponto de situação das filas. Relativamente à pista 1735, sabemos que o encerramento da pista, embora não seja defendida pelos pilotos, esta pista já está, é previsível fechar há vários anos. Foi solicitado ao Governo este encerramento para a criação de espaços de estacionamento e assim resolver as situações existentes no aeroporto de parqueamento. Eu pergunto qual o ponto de situação, existe alguma resposta por parte do Governo para resolvermos a questão da pista 1735. Uma outra questão, Sr. Presidente, relativamente ao aeroporto do Montijo. Realizado o estudo de impacto ambiental, a Agência Portuguesa já recebeu esse estudo que foi entregue pela ANA ao Governo e que fará a avaliação ambiental da estratégia. Sabemos que está previsto, eventualmente, o início da obra para 2019 e que o Governo prevê que esteja concluída em 2020. As perguntas que lhe coloco é se os estudos relacionados com a segurança aeronáutica já estão todos concluídos ou não, quando é que vai estar o aeroporto do Montijo operacional, vai estar operacional dentro do prazo que o Governo anunciou. Outras questões relacionadas e que se colocam aqui, que têm a ver com as acessibilidades ao Montijo. As acessibilidades estão a ser planeadas a tempo da conclusão do novo aeroporto? Qual, efetivamente, o ponto de situação? Está a ser previsto algum reforço da Transtejo? Está a ser esta questão acautelada? O reforço da sua capacidade vai estar disponível também a tempo desta conclusão? Porque as acessibilidades, Sr. Presidente, são importantes para que depois, efetivamente, o aeroporto funcione na sua plena capacidade. Uma outra questão prende-se com o aeroporto do Porto. Em 18 de março de 2017, o aeroporto do Porto foi noticiado que o aeroporto do Porto vai receber um investimento de 55 milhões de euros. Sendo o aeroporto do Porto o segundo melhor da Europa, com mais de 2 milhões de passageiros, a questão que lhe coloco é que importância é que tem o aeroporto do Porto para a ANA e qual o ponto de situação deste investimento. Trago-lhe também a questão do aeroporto de Beja, Sr. Presidente. Um aeroporto que está completamente desaproveitado, como todos nós sabemos. Um aeroporto que só teve 29 passageiros nos primeiros 3 meses do ano e isso foi público e também noticiado. Segundo o jornal Expresso, noticiou que apenas 6 voos da operadora turística Sol Tour para as Canárias estavam a ser, e termino, Sr. Presidente, entretanto, estavam a ser operadas por lá. Eu questiono que projetos, que soluções, que futuro vai ter o aeroporto de Beja. E assim termino, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para responder, tem então o Sr. Presidente da Comissão Executiva da ANA.
Obrigado pelas perguntas. Há muita matéria, de facto. Portanto, relativamente à questão da Ryanair, obviamente, a ANA, sempre, como disse, sempre está disponível para prestar declarações no sentido da transparência. E achamos que todos os atores deviam fazer, deviam ter a mesma atitude perante a representação nacional. Da mesma forma, nós temos um respeito profundo pelo direito e pela nossa assinatura contractual. Portanto, entendemos que, da mesma forma, todos os atores do transporte deviam atuar da mesma forma. Tendo dito isso, não temos, digamos, a vocação de comentar o que é que a Ryanair está a fazer. A ANA não tem nem a responsabilidade, nem o poder de fiscalização em matéria social. Temos, sim, a responsabilidade de acompanhar as fiscalizações realizadas pelas entidades competentes, e isto foi feito durante e depois da última greve em abril. Foi, de facto, foi-nos pedido pela ACT uma visitas no sítio, no momento das greves, e dados estatísticos para o controle e a fiscalização que a ACT fez da atividade da Ryanair durante a greve do mês de abril. Portanto, a questão do impacto dos cancelamentos de voos, como todos os cancelamentos de voos, impacta muito o funcionamento das nossas infraestruturas, deixam os passageiros no chão. O tratamento dos passageiros tem que ser feito pelas companhias aéreas e pelas companhias assistentes, mas obviamente as nossas equipas tentam, cada vez que é possível, acompanhar os assistentes e as companhias aéreas no tratamento das situações particulares dos passageiros. Cada vez que há uma disrupção, o nosso papel é ajudar, informar e acompanhar a resolução do problema. E reprogramar, obviamente, as operações no sentido de absorver as dificuldades operacionais que são criadas pelos cancelamentos. Falamos da questão dos atrasos. E agradeço esta oportunidade para esclarecermos alguns pontos frente aos senhores deputados. A temática da capacidade e da qualidade de serviço e do impacto que os atrasos e os cancelamentos têm neles é um tema complicado, e é preciso dizer que a nossa realidade operacional é complexa. Para poder descrever esta complexidade com honestidade intelectual, transparência, é necessária a utilização de termos precisos. Não é sempre o caso, de facto, mesmo frente a esta representação nacional. Muitas vezes, por ignorância e por cálculo, fala-se do aeroporto de Lisboa, fazendo-se um bocadinho uma amalgama entre o aeroporto de Lisboa como localização geográfica e o gestor de infraestrutura, que é o concessionário do aeroporto de Lisboa. E, de facto, muito mais que o próprio gestor da infraestrutura, o aeroporto de Lisboa é o espaço aéreo, são as companhias de assistência, é o CEF, são as próprias companhias aéreas que lá operam. E quando existem dificuldades, as responsabilidades têm que ser analisadas à luz da contribuição de cada uma destas entidades à produção, dos seus stakeholders, na realização da operação. E a tentação às vezes é grande para alguns destes stakeholders de falar do aeroporto de Lisboa mesmo para não para que estas responsabilidades não sejam tão evidentes. Eu queria dizer que relativamente à infraestrutura aeroportuária não há há só duas circunstâncias simultâneas em que uma infraestrutura aeroportuária pode criar um atraso. É quando esta infraestrutura está a ser utilizada no limite ou perto do limite da sua capacidade e quando um equipamento, uma parte desta infraestrutura torna-se indisponível. Por exemplo, uma manga, a sua utilização está planeada em função dos planos de voos que temos para o dia. Portanto, para determinada hora, para determinado voo. Se aquela manga não estiver disponível, obviamente, cria uma dificuldade operacional. Se todas as outras mangas estiverem já utilizadas. Portanto, isto obriga um avião a aguardar um tempo até uma manga estiver disponível. Portanto, isto é o único caso em que a infraestrutura pode criar um atraso. Uma infraestrutura, como já tinha referido, é betão, é aço, portanto, não cria infraestrutura, não cria atrasos. O que cria atrasos é a utilização desta infraestrutura. Portanto, causas de atraso têm que ser procuradas na situação do espaço aéreo, as regras de utilização do espaço aéreo, têm que ser procurado na actuação dos handlers, na capacidade dos handlers também a prestarem um serviço às companhias aéreas de forma atempada, e na regularidade e na pontualidade das companhias aéreas, que, no nosso ponto de vista, tem sido a grande dificuldade durante durante os meses de verão e foi ampliamente noticiado. Eu estou na ANA desde 2014 e temos vivido na ANA duas situações difíceis no verão. No ano 2014 e no ano 2018. É preciso analisar porquê é que isto aconteceu. A infraestrutura é a mesma. O tráfego tem crescido ao longo destes anos. A caixa na qual estamos a trabalhar, a infraestrutura aeroportuária de Lisboa, tem basicamente as mesmas dimensões. Houve muitos investimentos, muitas vezes invisíveis aos olhos dos passageiros, para a melhoria da eficiência operacional, investimentos em tecnologia, mas as dimensões do aeroporto de Lisboa mantiveram-se basicamente idênticas. Portanto, no ano passado, tudo correu bem. No ano anterior, tudo correu bem. Em 2014, não. E em 2018, não. O que nós vemos é que o contributo e as dificuldades que tivemos nos aeroportos estão muito relacionados com os atrasos. O planeamento é feito com base numa declaração de capacidade. A ANA declara todos os anos a capacidade, duas vezes por ano, de facto, com a estação IATA, a capacidade que tem o aeroporto de Lisboa em cada um dos seus subsistemas, no check-in, na segurança, no CEF, no embarque, na pista, e a pista tem que se entender que a pista também é a capacidade do espaço aéreo. E em função desta capacidade declarada, uma entidade independente, que é o coordenador de slot, aloca a capacidade às diferentes companhias. As dificuldades que nós temos vivido, a diferença entre a capacidade alocada e a utilização desta capacidade alocada. Para podermos acompanhar o crescimento do tráfego, para podermos acolher mais tráfego para a economia, isto é a nossa principal missão, tivemos que melhorar a eficiência do aeroporto, melhorar a eficiência operacional. Isto quer dizer reduzir as margens operacionais. Margem operacional, por exemplo, é o tempo entre duas operações sucessivas numa manga, para retomar o exemplo da manga. Este tempo foi reduzido, estamos a ter mais eficiência operacional, mas torna o aeroporto mais sensível aos atrasos. Um atraso que acontece é dificilmente recuperável nas horas subsequentes e, porque nas horas subsequentes todos os slots, ou quase todos os slots estão utilizados, portanto tem tendência a criar um efeito de bola de neve e os atrasos acumulam-se para o resto do dia. Portanto, uma infraestrutura aeroportuária, a mensagem é esta, não cria, salvo casos excepcionais que estão relacionados com indisponibilidade de equipamentos, e não é o caso, nós temos uma disponibilidade de 99,99%, salvo estes casos excepcionais, uma infraestrutura não cria atrasos por si, mas pode agravar ou pode efetivamente dificultar a recuperação dos atrasos ao longo do dia.
Sr. Presidente, nós aqui o tempo também é uma pressão tremenda. Sim. E também tem efeito bola de neve. Eu, portanto, peço-lhe que tente responder ao que for possível por mais um minuto, mas estou certo que seguramente outras perguntas serão coincidentes e terá a oportunidade de completar as respostas com outro grupo parlamentar.
Ok, vou tentar acelerar então. Terceiro terminal não está previsto nos planos de desenvolvimento do Aeroporto de Lisboa. O que está previsto é a ampliação do terminal 1 do Aeroporto de Lisboa com o que nós chamamos Piers, basicamente. Portanto, são novas salas de embarque e posições de contacto para favorecer a eficiência do hub. O que estamos a fazer para melhorar o funcionamento do aeroporto de Lisboa até a implementação da solução de desenvolvimento de capacidade que está a ser discutida e negociada com o governo é eficiência operacional e é trabalho junto com as companhias aéreas e principalmente a TAP, porque foi mencionada, a TAP tem um peso muito relevante na operação do aeroporto de Lisboa, para assegurar uma melhor pontualidade, sendo a pontualidade o garante, finalmente, da qualidade, também da qualidade de serviço. Também estamos a fazer investimentos, como fizemos este ano, disponibilizamos uma nova zona de check-in, foi um investimento de 11 milhões de euros, realizado num tempo de 6 meses. Portanto, isto é também o nosso desafio, é podermos responder com um plano de contingência para as dificuldades identificadas num tempo recorde e, no mesmo tempo, implementar uma solução de longo prazo. Relativamente ao CEF, nós temos desenvolvido contactos com o CEF no sentido de fazer uma monitorização, de partilhar as dificuldades com o CEF. A capacidade instalada em termos de infraestrutura permite responder às necessidades de tráfego. Aliás, a nossa capacidade está declarada em função da quantidade de box. E não está declarada em função da quantidade de pessoas que estão dentro dos box. Portanto, aqui nós achamos que o trabalho a realizar é mais relativo à quantidade de operadores que estão dentro dos boxes nos momentos necessários, digamos, para a operação, nos momentos certos, mais que uma questão de infraestrutura.
Sr. Presidente, teremos que deixar as questões?
Sim.
Só da pista, então.
Sim, só da pista, então. A pista 1735 é uma questão muito importante, porque o fecho definitivo da pista 1735 vai permitir, em uma condição necessária, para permitir os desenvolvimentos no aeroporto de Lisboa, para podermos aliviar, finalmente, a saturação no curto prazo. Assim que a pista 1735 estiver fechada, e isto é uma decisão, efetivamente, do nosso concedente, assim que estiver fechada, e temos todos assegurados em termos de segurança das operações aeronáuticas, temos um relatório da Eurocontrol que conclui que o aeroporto de Lisboa ficava com um nível de segurança igual ou melhor se a pista 1735 estiver fechada. No momento que a pista 1735 estiver fechada, nós conseguimos criar mais posições de estacionamento para o sul do terminal 1, na placa central. Estamos a negociar com a Força Aérea no sentido de podermos utilizar a atual infraestrutura do AT1 e a relocalização do AT1 do outro lado da pista. E e a criação, portanto, também na parte sul do terminal, de uma extensão do terminal 1. Isto são os investimentos, digamos, de curto prazo que a ANA tem considerado fazer assim que a pista 1775 estiver fechada. É muito importante para aliviar a questão da capacidade e para darmos uma resposta à encomenda de aviões que a TAP tem mencionado.
Muito obrigado. Passamos agora ao grupo parlamentar do Partido Socialista, Sr. Deputado Ricardo Bexiga.
Obrigado, Sr. Presidente. Bom dia, Srs. e Srs. Deputados, mais uma vez. Dou também as boas-vindas à administração da ANA, em nome do grupo parlamentar do Partido Socialista. Eu penso que é importante a intervenção inicial do Sr. Presidente, que traz-nos boas notícias. E as boas notícias é que os aeroportos nacionais têm hoje, de facto, um grande dinamismo, quer em termos de número de aviões que servem no quadro da rede internacional aeroportuária, quer também do número de passageiros. E, de facto, nós entendemos que há hoje um pouco dores de crescimento. Isto é, como é que a nossa rede aeroportuária vai conseguir responder a estas boas notícias, a esta capacidade que Portugal neste momento tem, quer do ponto de vista turístico, quer do ponto de vista económico, assumir-se como uma plataforma importante que leva a que as exigências das infraestruturas aeroportuárias nacionais sejam, de facto, maiores. E nós entendemos que o problema que estamos aqui a discutir deve ser muito colocado nesta perspectiva e com três pontos de referência. Em primeiro lugar, afirmarmos o posicionamento geográfico estratégico que todos os aeroportos nacionais têm no contexto das redes aeroportuárias internacionais, e gostava de frisar esta ideia, todos os aeroportos, para nós não é só importante o aeroporto de Lisboa, nós relevamos muito o aeroporto de Lisboa, o aeroporto do Porto, o aeroporto do Faro, o aeroporto das Ilhas, o aeroporto de Beja, e portanto a nossa preocupação é como é que podemos afirmar este posicionamento estratégico da rede de aeroportos nacionais no contexto internacional. Em segundo lugar, as questões também para nós muito importantes de conseguirmos manter a competitividade da nossa estrutura aeroportuária no contexto internacional. E em terceiro lugar, não é de facto a nossa última preocupação, será com certeza a primeira preocupação, como é que nós conseguimos garantir a satisfação dos utentes, quer do cliente particular, quer dos agentes económicos, que usam os nossos aeroportos também como plataformas essenciais para a exportação dos seus bens e serviços. E não queremos, de facto, aqui esconder que hoje a percepção que temos é que a eficiência e a qualidade dos serviços que estão a ser prestados pela rede aeroportuária não é boa, ou pelo menos não será suficiente. E também temos a percepção que não é claro quais são as medidas que a ANA está neste momento a planear e a desenvolver para colmatar as evidentes limitações das capacidades das diversas estruturas aeroportuárias. Aliás, tive o cuidado de, antes desta audição, estar a ler os documentos públicos da ANA, designadamente o relatório de contas de 2017, e verifiquei que relativamente a 2018, muito pouco é dito daquilo que é o planeamento previsto para o desenvolvimento não só das estruturas físicas aeroportuárias, como também do ponto de vista do planeamento para resolver e dar resposta a este aumento exponencial do serviço que está a ser prestado, quer ao cliente particular, quer aos agentes económicos. E, portanto, as questões que lhe colocava têm precisamente a ver com estes três elementos fundamentais que aqui referi. Em primeiro lugar, está ou não está a ser feita uma gestão integrada de todos os aeroportos da rede aeroportuária nacional? E como é que está a ser pensada a possibilidade de aproveitar as sinergias entre os diversos aeroportos da rede aeroportuária nacional? Em segundo lugar, como é que está a ser, quais são as medidas para aproveitar e desenvolver as potencialidades do posicionamento geográfico estratégico da nossa rede aeroportuária no quadro da rede internacional de aeroportos? E, naturalmente, como é que estão a tentar responder a esta percepção de insatisfação dos clientes, quer dos clientes particulares, quer dos agentes económicos, relativamente às limitações evidentes que neste momento as nossas infraestruturas aeroportuárias parecem ter para responder a este aumento da procura, que é também fruto não só de Portugal estar na moda, mas claramente também da afirmação de uma pujança económica do país, que leva a que, tal como as restantes bases de transportes, estejam de facto a ter uma pressão muito grande do ponto de vista de conseguirem responder às necessidades que o país neste momento tem para a sua ligação com o mundo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Responde até para o Sr. Presidente do Conselho Executivo.
Sr. Deputado, muito obrigado pelas perguntas. A primeira resposta tem a ver, portanto, com o planeamento das infraestruturas que temos sob a nossa gestão. O que está a ser feito em cada uma das nossas infraestruturas é o chamado plano de desenvolvimento, que dá uma imagem do desenvolvimento de cada aeroporto no longo prazo, ao longo do desenvolvimento do tráfego e a adaptação da solução aeroportuária às necessidades do produto das companhias aéreas. Portanto, este trabalho está a ser feito em cada um dos nossos aeroportos. No Porto, estamos já a imaginar o desenvolvimento do aeroporto até o fim da concessão, para podermos ter um desenvolvimento coerente ao longo da vida do aeroporto. Não construímos uma coisa que depois vai interferir num desenvolvimento necessário mais à frente. Portanto, este trabalho não é um trabalho público, mas podíamos disponibilizar, em todo o caso, estes planos que estão a ser realizados em cada um dos nossos aeroportos. A dificuldade, é isso que estava a mencionar, é um trabalho de curto prazo, que é um trabalho de plano de contingência, digamos, como em Lisboa, porque a velocidade do crescimento do tráfego é de tal forma que temos que ter soluções de muito curto prazo, mas, no mesmo tempo, estas soluções têm que ser analisadas à luz do desenvolvimento a mais longo prazo. Portanto, este trabalho está a ser feito. Relativamente à potenciação da rede de aeroportos em Portugal, nós estamos conscientes do nosso papel na economia e o nosso objetivo principal, está claramente dito no nosso contrato de concessão, é o desenvolvimento da conectividade. A conectividade é muito relacionada, há muitos estudos sobre isso, com a evolução do produto interno bruto. Há um relacionamento muito direito entre crescimento económico e conectividade aeroportuária. Portanto, para podermos conseguir isso em cada um dos aeroportos, temos um plano de incentivo. A Ana tem um plano de incentivo. Também aproveito para acabar a resposta às perguntas levantadas pelo anterior grupo parlamentar. São dois mecanismos de incentivos que nós temos para as companhias aéreas. Um mecanismo, vou deixar as apresentações, temos aqui uma apresentação que descreve exatamente o funcionamento dos nossos incentivos. Estes incentivos são públicos e são acessíveis a todas as companhias aéreas de forma não discriminatória e cumprem, portanto, obviamente, com um enquadramento legal aplicável. Estes incentivos, portanto, são incentivos ao crescimento do tráfego e promovem a criação de novas rotas, o desenvolvimento de novas frequências nas rotas existentes e a eficiência operacional, ou seja, a disponibilização pela companhia aérea, por exemplo, de aviões de maior dimensão, para podermos acolher mais tráfego. Portanto, temos isto e temos este programa de incentivo está disponível em todos os aeroportos da rede da ANA. E o outro programa de incentivo, criado em 2018, é um incentivo ao baseamento de aviões. As companhias basearam aviões nos nossos aeroportos. E este programa específico está disponível em Faro e no Porto, e porque foram os dois mercados onde nós detectámos a possibilidade de termos o baseamento de aviões de companhias aéreas, mas pode ser obviamente alargado a qualquer aeroporto da rede. Já temos indicações de algumas possibilidades nas ilhas, de baseamento de aviões de novas companhias, e portanto este programa de incentivo pode ser alargado aos outros aeroportos. É interessante talvez dizer que nós estamos a dar, através de incentivos, 5% da nossa receita regular total, representa mais ou menos 22 milhões de euros por ano, através destes programas de incentivos. E portanto o resultado deste trabalho no nosso ponto de vista tem sido muito positivo. Aqui está o nosso responsável do desenvolvimento da conectividade para a ANA, e as dificuldades que temos e que são resultando deste crescimento rápido é a contrapartida do nosso sucesso. Estamos muito orgulhosos disso, do nosso sucesso no desenvolvimento da conectividade em todos os aeroportos de Portugal. Relativamente à questão da qualidade de serviço, é bom relembrarmos que, por exemplo, o aeroporto do Porto e foi aqui mencionado, cada ano recebe um prémio por ser um dos melhores aeroportos em termos de qualidade de serviço a nível europeu. Portanto, há muitos esforços que estão a ser feitos em todos os aeroportos da rede. Nós acabamos de realizar um investimento no aeroporto de Faro, 35 milhões de euros para a ampliação do terminal e a melhoria dos fluxos. Temos investido em todos os aeroportos em sistemas chamados LACO, linhas automáticas para o controle de segurança, de forma a aumentarmos o fluxo, a rapidez do fluxo nos controles de segurança e reduzirmos os tempos de espera. Melhoramos a informação aos passageiros com a contratação dos nossos coletes azuis e de desenvolvimento de aplicações móveis para podermos orientar os passageiros nas nossas infraestruturas. Enfim, há uma série de iniciativas muito diversas implementadas nos diferentes aeroportos no sentido de melhorar a qualidade de serviço, mas somos conscientes que, especificamente em Lisboa, falamos muito de Lisboa e pouco dos outros aeroportos, especificamente em Lisboa, existe esta percepção e, nomeadamente por causa das dificuldades que nós vivimos no aeroporto de Lisboa durante este verão, mas posso assegurar que todas as nossas equipas estão ao trabalho, estão a trabalhar no sentido de fornecer um melhor serviço ainda nos próximos anos.
Terminou-se? Sim, muito obrigada, Sr. Presidente, também o cumprimento e à equipa. E, portanto, continuamos com a nossa audição e agora dou a palavra ao Sr. Deputado Heitor de Sousa, do Bloco de Esquerda. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sra. Presidente. Mais uma vez, agradecer as respostas que têm sido dadas pelo Presidente da Comissão Executiva da ANA, Vansi, e dizer-lhe que o motivo do requerimento vamos deixá-lo para uma segunda volta, porque eu creio que o comportamento da operadora de transporte aéreo Ryanair precisa de ser tratado em detalhe e discutido em detalhe. Portanto, não lhe vou fazer perguntas sobre aquilo que motivou o nosso requerimento para a vossa vinda aqui à Comissão. Vou então centrar-me sobre as questões relacionadas com a gestão dos aeroportos que estão cometidos à ANA Vansi. E dizer-lhe, Sr. Presidente, que o engarrafamento que tem existido sistematicamente no aeroporto de Lisboa, no aeroporto Humberto Delgado, não anuncia que seja possível mudar substantivamente as coisas se a ANA não tiver uma gestão, creio eu, mais integrada e também mais eficiente na gestão das várias componentes que fazem do funcionamento global do aeroporto de Lisboa. São inúmeros e frequentes os relatos de pessoas que ficam no aeroporto à espera que aconteça alguma coisa e em que, pura e simplesmente, não são bem tratadas pelas operadoras que cancelaram voos, ou que estão voos em atraso, ou que pura e simplesmente fizeram overbooking e as pessoas ficaram confrontadas com uma situação inesperada, que é não terem lugar no avião em que pretendiam embarcar e pelo qual pagaram o respectivo bilhete. Portanto, este tipo de comportamento por parte de operadoras de transporte aéreo, não vale a pena referir nomes em concreto, mas exigiria da parte da administradora da gestão aeroportuária uma intervenção firme para evitar que o ónus do mau funcionamento do aeroporto recaia sobre a Ana Vancy. E, portanto, eu gostava de lhe perguntar, Sr. Presidente, quais foram as iniciativas concretas que, a esse nível, a Vancy e a ANA têm tomado junto dos operadores para evitar que estas situações ocorram, para garantir que um voo que foi adiado para o dia seguinte, as pessoas sejam alojadas em unidades hoteleiras em Lisboa com o conforto devido, que sejam fornecidas refeições por incumprimento de um contrato de prestação de serviços que elas pagaram e que sejam acompanhadas por devidamente, quer pelos representantes do operador de transporte aéreo, quer pela própria ANA. Aeroportos de Portugal tem o dever, digamos, de supervisionar a evolução destes acontecimentos. Portanto, eu gostava que me respondesse e que me dissesse também se, a esse nível, têm recebido reclamações por parte dos passageiros que estão nestas circunstâncias e se lhes tem sido dada a devida resposta, ou se pode, por exemplo, dar aqui indicadores do número de reclamações, a evolução do número de reclamações no aeroporto de Lisboa que têm chegado à ANA durante estes anos. Falou em dois picos de engarrafamento e de congestionamento do aeroporto de Lisboa no ano 2014 e no ano 2018, no verão iata de cada um destes anos, mas as notícias que chegam é que em todos os verões há situações de grande congestionamento e problemas de gestão bastante relevantes. A segunda questão tem a ver com as taxas, a evolução das taxas aeroportuárias. É corrente na opinião pública afirmar-se que, desde que se registou a privatização da ANA e portanto, a sua concessão à Vancy, que até ao início de 2018, tinha havido 7 aumentos de taxas aeroportuárias desde 2014 até hoje. E esses aumentos de taxas aeroportuárias, como o Sr. Presidente sabe, refletem-se num aumento do custo dos próprios bilhetes. São os passageiros que pagam essas taxas aeroportuárias. Não deviam ser os passageiros que pagam essas taxas aeroportuárias, mas há um efeito, digamos, em cascata, que faz com que os passageiros paguem uma série de taxas aeroportuárias. Quando houve um aumento do preço dos combustíveis no ano de 2015, de 2016, houve um aumento de preços provocado por um aumento de uma taxa sobre que as empresas resolveram fazer refletir no preço dos bilhetes e, entretanto, houve um aumento, uma redução do preço dos combustíveis e não há nota de que essa taxa, por exemplo, sobre os combustíveis tenha desaparecido. Portanto, se há flexibilidade na evolução das taxas no sentido da alta, no sentido da baixa, isso não acontece. E também cabe à ANA fiscalizar e supervisionar a evolução dos preços dos bilhetes que os passageiros têm de pagar. Sobre a gestão de aeroportuária, a gestão de outros aeroportos, o Sr. Presidente da Comissão referiu que nós estivemos numa visita aos Açores e uma das situações com que nos confrontámos foi com a existência de um aeroporto da Horta que espera há não sei quantos anos por um aeroporto que tenha capacidade de pista e de gestão de tráfego aéreo que permita a aterragem e a descolagem de aeronaves com maior capacidade de resposta à grande procura crescente que tem havido no aeroporto da Horta. Isso implicará e justificará um conjunto de obras, quer no pier do aeroporto da Horta, quer na própria pista, extensão da pista e adoção de mecanismos de controle eletrónico na aproximação das aeronaves ao aeroporto. Isso são investimentos que dependem da entidade gestora do aeroporto e que o representante nos falou que eram investimentos que não estavam a ser considerados como investimentos necessários. E eu pergunto-lhe o que é preciso que aconteça mais para que esses investimentos se façam. O próprio Governo Regional, o próprio Parlamento, a Assembleia Regional dos Açores já aprovaram posições e medidas e moções para que esses investimentos se realizem e a ANA apresentou-nos um estudo em que aparentemente as coisas não se justificariam realizar esses investimentos.
Muito obrigada.
Portanto, vou já terminar, Senhora Presidente, só para acabar a ideia. Temos de um lado a população, o Governo, a Assembleia Legislativa dos Açores a reclamar por uma melhoria técnica e da infraestrutura do aeroporto da Horta e, por outro lado, temos o gestor dessa infraestrutura que diz que não é necessário porque não se justifica. Pergunto-lhe, Senhor Presidente, para quando é que há uma resposta positiva aos justos anseios das populações dos Açores.
Obrigada.
E em particular da Ilha do Faial.
Obrigada, Sr. Deputado, e passo ao Sr. Presidente da Comissão Executiva da ANA para responder. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A resposta à sua primeira pergunta, relativamente à gestão, digamos, mais integrada dos stakeholders no aeroporto, para podermos dar uma melhor resposta aos passageiros que estão numa situação de vítimas, digamos, de uma irregularidade, um cancelamento de voo, um atraso, este tipo de coisas, que precisa de medidas de acompanhamento. Aqui, como foi referida, a responsabilidade, obviamente, do tratamento da situação destes passageiros cabe às companhias aéreas, ao operador aéreo. Obviamente, para nós, a situação e a satisfação dos nossos passageiros é muito importante. E nas situações de disrupção de maior dimensão, sempre estaremos aqui para dar uma contribuição, uma ajuda, como foi de facto o caso na última disrupção importante que aconteceu no aeroporto de Lisboa, o caso da ruptura do fornecimento do combustível. Portanto, infelizmente, muitos passageiros foram afetados por este acontecimento e a mobilização do nosso lado foi total. Junto com as entidades do turismo, estivemos a procurar soluções em tempo real para o alojamento das pessoas nos hotéis e mesmo dentro do aeroporto, quando não havia soluções, em conjunto também com a Cruz Vermelha, disponibilizamos camas, fechamos zonas do aeroporto para podermos dar este tipo de soluções, fornecimento da água, de comida aos passageiros. Tudo isso foram ações desenvolvidas pelas nossas equipas para tentarmos acompanhar os passageiros nestas situações muito difíceis. No dia a dia, é mais complicado, isto é uma responsabilidade que as companhias aéreas têm que assumir. O nosso papel é mais focado na informação aos passageiros relativamente aos seus direitos. E aqui a iniciativa que está a ser tomada em conjunto com a ANAC é criarmos as condições para que esta informação ao passageiro seja mais fácil, mais rápida, que o passageiro saiba quais são as coisas que ele pode exigir dos transportadores, basicamente. Mais iniciativas relativamente à gestão integrada, nomeadamente em termos de questão de capacidade e questão de qualidade de serviço, ao início de cada ano, nós, especificamente no aeroporto de Lisboa, apresentamos às companhias aéreas, aos handlers, ao CEF, aos parceiros da aviação civil, um plano de contingência para o ano, no sentido de resolvermos, apresentarmos ideias para resolvermos os pontos de dificuldade identificados no percurso do cliente no aeroporto. Um destes pontos foi identificado no ano passado foi o check-in, precisamente. E nós, portanto, damos resposta com a criação desta nova zona de check-in e com a implementação de uma tecnologia de self-bag drop. Mas há muitas outras medidas, de facto, que não são duplicação de portas de embarque, criação de portas não Schengen, muitas medidas que são tomadas, instalação de escorregas para bagagem nas mangas, para podermos agilizar finalmente o processo de embarque. São inúmeras iniciativas que são tomadas no sentido de melhorarmos o funcionamento operacional do aeroporto, que estão apresentados aos stakeholders, recebemos também as suas sugestões e o plano é posto em funcionamento e especificamente antes dos períodos de maior afluência. Sobre a questão das taxas aeroportuárias, nós, obviamente, as nossas taxas estão enquadradas pelo contrato de concessão, há uma regulação económica e estamos a cumprir rigorosamente com os termos do contrato de concessão e isto está fiscalizado, auditado pelo regulador, que é a ANAC. A situação atual das taxas, não sei se os senhores deputados conhecem o mecanismo das taxas da ANA, mas temos basicamente um direito teórico que é um cap, um máximo que as receitas reguladas por passageiro pode atingir. Nós hoje em dia estamos 12% abaixo deste cap, podíamos ter aumentado as taxas muito mais. Decidimos por razões comerciais, por razões de equilíbrio entre preço e procura, de mantermos as taxas e a evolução das taxas numa tendência abaixo, portanto, dos nossos direitos contratuais, 12% abaixo. E também a nossa regulação económica considera um benchmark, um painel de aeroportos europeus. Este benchmark, hoje em dia, estamos 9% abaixo do preço do painel de aeroporto considerado no nosso contrato. Portanto, não estamos a aproveitar, e longe disso, os direitos contractuais que nós temos na regulação económica do nosso contrato. Relativamente à questão da multiplicidade de aumentos, a realidade é um bocadinho diferente. Há um aumento por ano, E ajustes, porque o aumento é feito em função de uma projeção de tráfego. E como somos pessoas um bocadinho conservadoras, sempre a nossa projeção de tráfego é inferior àquilo que realizamos efetivamente durante o ano. E ao fim do ano é feito um ajuste, que é recalcular basicamente em função dos dados reais, que já não é uma projeção feita há muito tempo, são dados mais reais e, portanto, é um ajuste ao aumento do ano, não é um novo aumento. Mas tem a ver... Sim, tem a ver de facto, podíamos ter uma coisa diferente, podíamos ter efetivamente feito uma projeção muito mais otimista e em vez de ter um ajuste para cima, tínhamos um ajuste para baixo. Mas é uma questão, portanto, de conservadorismo na projeção inicial. Relativamente à questão dos preços dos bilhetes, nós fazemos uma análise, mas não temos a estatística necessária e completa, porque não há um preço de bilhete no avião, são muitos preços diferentes e tem uma evolução constante. E, portanto, é muito difícil para o gestor aeroportuário, porque não tem os dados, monitorizar de forma holística os preços dos bilhetes. Mas tentamos fazer isso com os dados que nós temos, para medirmos questões de elasticidade entre preço e procura, que isto também é muito importante. E aquilo que estamos a trabalhar, isto é o nosso papel, digamos, estratégico para o desenvolvimento da conectividade, é criarmos condições para que houvesse uma situação de concorrência entre os operadores nas diferentes rotas. Finalmente, a concorrência é o regulador, digamos, do preço dos bilhetes. Acaba por ser assim. Relativamente à pista da Horta, mais uma vez aqui é o cumprimento de uma obrigação contractual. O que nós temos previsto é um investimento que, se não estou errado, deverá ser entre 7 e 8 milhões de euros para o aumento do comprimento da pista da Horta, no sentido de criar as chamadas RESAs, que é Runway Extremity Safety Area, que é o aumento, tanto por questões de certificação da pista, para que a pista pudesse ficar certificada nos mesmos termos que no anexo 13 do nosso contrato de concessão, ou seja, com as mesmas distâncias declaradas. O investimento que vai ser realizado para mantermos esta certificação com as mesmas distâncias declaradas é de 7 a 8 milhões de euros. Absolutamente. Vai permitir manter a certificação e manter as distâncias declaradas.
Muito obrigada. E agora passo ao Sr. Deputado Helder Amaral pelo CDS. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente do Exercício. Queria comentar sobre a presidente da Comissão Executiva da ANA. Dizer-lhe que nós também consideramos que os aeroportos nacionais, incluindo as ilhas, devem ser feitos em conjunto. Aliás, essa era a ideia, era tirar todo o partido e todo o potencial do país como um todo, e haver alguma complementaridade entre os aeroportos. Mas é verdade, dito isto, que a locomotiva, o centro, aquele que pode ser, no fundo, o chamariz Aeroporto de Lisboa. E no Aeroporto de Lisboa, o seu hub. Sem hub, Lisboa é mais um aeroporto. Não é nada de especial. Essa é a grande vantagem competitiva do aeroporto. Por outro lado, não existe TAP sem ANA, mas também não existe ANA sem TAP. Eu sou o vosso principal cliente, principal financiador. E a TAP deixou-nos aqui algumas preocupações sobre aquilo que esteve presente na privatização da ANA, que era ter um player com capacidade de jogar o jogo competitivo. Os aeroportos hoje estão no mercado muito, mas muito competitivo, não é uma coisa única. São estruturas que devem funcionar em stress o dia todo, ou seja, não podemos ter só picos. E a verdade é que ouvimos dizer, bom, o aeroporto de Lisboa está esgotado. Eu tenho sempre dúvidas, porque temos exemplos no passado, Euro 2004, outros momentos em que o aeroporto atingiu níveis que nunca atingiu hoje. Temos slots ainda disponíveis em horários que me parece poderem ser utilizados, e eu continuo sempre a perceber porquê. Falta de procura, percebo que uma companhia aérea não quer ter os horários que lhe mais convém. Percebo que o aeroporto tem que ter uma estratégia para conseguir preencher toda essa estrutura. A verdade é que, dito isto, o aeroporto de Lisboa apresenta as dificuldades de todos os dias. Já foi o combustível, e a falta dele, não o combustível, mas a falta do mesmo. São os drones, são os check-ins, são as, o SEF e até são os táxis a saída do aeroporto. Ou seja, o aeroporto de Lisboa, para um turista médio, assemelha-se mais a uma zona de horrores e não propriamente uma zona de conforto e de competitividade. E é preciso resolver esses problemas. O que a TAP nos diz, estamos a falar também de uma empresa agora pública, portanto também sobre a nossa preocupação e a nossa saúde, e mesmo que não fosse, a importância é... Eu percebo que a TAP precise, para manter o hub das pontas, nomeadamente da manhã, de ter um aeroporto que corresponda à necessidade das interligações e dos voos de conexão e da TAP potenciar não só a posição que ganhou no mercado da América Latina e os outros que procura ganhar, e precisa desse espaço no aeroporto de Lisboa. E a verdade é que a TAP diz que tem por dia 37 voos de atraso. 37 voos por dia, juntando o seu efeito bola de neve, a gestão é completamente caótica. E quando nós perguntamos, bom, e esses atrasos têm a ver com mais olhos que barriga, ou seja, a TAP tem mais vontade do que pilotos e aparelhos, a TAP diz não, por isso é que até deixamos algumas áreas do globo para mais tarde, como é o caso da Ásia, mas o que nós temos é limitações. Estou a ler o documento da TAP, limitações de taxiway, limitações de saída rápida da pista 0321, necessidade de utilizar a 1735 no taxiway para ampliar estacionamento, já disse que seria uma boa medida para isso, atrasos de implementação no ILS, na aproximação de instrumentos, com impacto nas aterragens, operação primeiramente remota e não em manga, portanto, também uma queixa, e sistema de bagagem e migração à alfândega saturados, de facto o handling também, houve até tentativas de agressões na empresa, a funcionários da empresa de handling, que também se queixa de incapacidade de perceber a ANA e perceber a TAP. E, portanto, ou até o novo software previsto já no Orçamento de Estado para 2018, que é o novo sistema da NASA, que eu também lhe perguntava como é que isso está. Ou seja, no fundo a pergunta é como é que nós, de repente, e eu percebo que o aumento de taxas tem a ver com o aumento de tráfego, é o que está no contrato, há uma ligação direta, e a opção da privatização for all inclusive, ou seja, dar à ANA toda a capacidade de gerir o aeroporto, e a minha ideia, para quem apoia a privatização, é que isto tudo melhoraria. Eu preciso perceber que, de facto, tínhamos razão e que isto está a acontecer, e os dados parecem que não indicar isso. E vejo ainda com muita preocupação a ideia de que um novo aeroporto pode ajudar algum constrangimento que possa haver nas pontas dos slots do aeroporto. E eu porquê? Porque a TAP diz, bom, nós não voaremos para o Montijo. E o Montijo está para movimentos de médio curso, ponto a ponto. Mas as low cost, na palavra do CEO da EasyJet, também não voa. Não quer voar para o Montijo. Julca Rainer também não vai voar para o Montijo. E eu pergunto, afinal de contas, quem é que quer voar para o Montijo? Ou para que é que serve o Montijo? Mas antes do Montijo ainda temos Beja, que por acaso até aceita voos, como se viu pela última experiência, do novo A380. Portanto, aceita dois Airbus, se quisermos, não é? E portanto tem capacidade. Mas também ninguém quer voar para lá. E portanto a pergunta é, como é que nós vamos conseguir resolver este problema? E o que é que vai acontecer no Montijo? Porque mesmo se me perguntar, e o Montijo terá carga, podia ser uma solução, o Montijo não vai ter carga. Quais são os constrangimentos da carga no aeroporto de Lisboa versus a não existência de carga no Montijo? E, portanto, eu gostaria que nos pudesse dizer, de facto, que conversas é que tem tido, quer com a ANAC, quer com a TAP, quer com o Governo, para resolver as questões que são... da estrutura do novo aeroporto, e como é que está a ser pensado, ou para que é que serve o Montijo se ninguém quer voar para o Montijo? Qual é a ideia da ANA, qual é as conversas com o Governo e qual é a estratégia para nós? E o que é que se pode fazer com Beja? A parte de Beja é interessante, parecendo-nos uma boa solução para o aeroporto alternativo, mas parece que ninguém sabe exatamente o que é que vai fazer. Sobre uma outra questão que foi aqui falada e que é relevante, porque tem um impacto na economia, desde logo, mas também tem no turismo, e nós temos que ter cuidado com o turismo, porque andamos todos muito contentes, mas os últimos dados já são preocupantes. Ou seja, é preciso que o turismo e o crescimento do turismo seja sustentável, não seja apenas um happening, da qual nós não temos nenhuma responsabilidade, algo que nos aconteceu, e nós, em vez de aproveitarmos, estragamos. E isso depende muito da forma e da qualidade como servimos. A Madeira tem um problema recorrente que afeta a economia regional, afeta os madeirenses, afeta e afeta o país como um todo, porque estamos a falar de uma, da melhor ilha do mundo para, e a mais bonita do mundo para visitar, também afeta a imagem do país, de ventos. Nós tivemos uma discussão que me parece não fazer sentido, que é, a questão tem que ser técnica e não tão política, nem de vontade, embora eu reconheça o direito a cada companhia utilizar os limites que lhes são indicados e as condições do aeroporto que são indicadas para voar ou deixar de voar. Mas nós temos que resolver de uma vez por todas, afinal de contas, quais são os limites de voos, quem os define e quais são os limites aceitáveis, tendo em conta o princípio básico que a segurança está em primeiro lugar. Portanto, gostava de lhe perguntar como é que nós ultrapassamos. E terminava com uma única questão, tem a ver de facto com as queixas, que é outra região a que mais cresceu em termos de turismo. A que está a crescer em termos económicos. Encontra nos aeroportos, porque é a única porta de saída, que é os Açores, e eu, das conversas, quer da Câmara de Comércio, quer do Governo Regional, quer da própria Câmara Municipal da Horta, ficamos todos com a sensação que a ANA não tem aviões, mas precisa dos aviões porque é o seu principal core business. E se não fizer as rezas, e estavam previstas e já havia um conjunto de investimentos, incluindo a Câmara Municipal, é a própria ANA que limita o crescimento daquela região e daquele aeroporto. E, portanto, esse investimento tem que ter uma resposta mais clara enquanto ao prazo, enquanto aos valores. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E o Sr. Presidente da Comissão Executiva da ANA para responder, faz favor, Sr. Engenheiro.
Muito obrigado. Relativamente ao Montijo, a estratégia para a criação do Montijo é um aeroporto complementar. Nós estamos convencidos que haverá companhias aéreas a operar em Montijo, até porque temos conversas com elas e há manifestações de interesse de alguns operadores para serem os primeiros. Obviamente, as companhias aéreas poderão ver a atratividade do aeroporto do Montijo, nomeadamente em termos de disponibilidade de slot. As dificuldades que nós temos, e foram muito bem mencionadas pelo Sr. Deputado, é a desadequação entre o produto aeroportuário que temos hoje e o produto que as transportadoras querem ter. No aeroporto Humberto Delgado, a vocação é um aeroporto de hub, portanto, conexões muito rápidas, postos de estacionamento no contacto, não remoto, porque obviamente que isto penaliza o tempo mínimo de conexão, que é um dos critérios de competitividade de um hub, um dos mais importantes. O Montijo tem uma vocação de ponta a ponta. Relembro aqui que não se trata de um aeroporto low cost, trata-se de um aeroporto ponta a ponta. A infraestrutura não vai ser low cost, vai ser ponta a ponta, de boa qualidade. E esta infraestrutura vai dar uma vantagem operacional imediata para as companhias que operam com uma tipologia ponta a ponta e que têm também constrangimentos de custos de produção. A ideia é podermos disponibilizar aquilo que não tem no aeroporto Humberto Delgado hoje, que é tempos de rotações curtos. A dificuldade para uma companhia como a Ryanair, como a EasyJet ou a Transavia é que o modelo económico deles está baseado na capacidade dos aviões estarem a voar mais tempo. A dificuldade no aeroporto de Lisboa, no aeroporto Humberto Delgado, é que conseguem um slot de chegada e o slot de saída que encontram não estão 25 minutos depois do slot de chegada, pode ser 30, 40, 50 minutos depois. Portanto, obriga o avião a ficar muito tempo no chão, em vez de estar a produzir. E isto é uma das vantagens que vão existir no Montijo, a disponibilidade imediata de slots para serem garantidos, portanto, tempos de rotação curtos. Posições de, nós chamamos de falso contacto, portanto, de contacto, mas sem mangas, que melhora também o tempo da rotação, o custo de produção, etc. Tempos de circulação no apron, na pista, no montijo, muito curtos, uma entrada e uma saída muito rápida entre a pista e a zona de estacionamento dos aviões. Portanto, vai haver vantagens operacionais importantes que jogam nas companhias que são sensíveis aos custos de produção. Além disso, o que nós estamos a pensar, a desenhar, são planos de incentivos. Planos de incentivos para os chamados first mover, quem mexe primeiro, quem vai lá primeiro, provavelmente terá vantagens no nível de taxas. E para as companhias que mudam uma parte das suas operações do aeroporto Humberto Delgado para o aeroporto Montijo. Obviamente, estes, a opinião das companhias aéreas hoje, não toma em conta estes incentivos potenciais e no momento, mas isto é um risco da própria concessionária. Se nós estamos a promover esta solução, é que temos confiança na nossa capacidade em termos lá, no Montijo, uma infraestrutura utilizada. O caso de Beja é diferente. Beja é muito longe. O Montijo está mesmo do outro lado do rio, está frente a Lisboa. Tem a vantagem de uma acessibilidade muito curta e muito rápida para Lisboa. Não é o caso de Beja. Mas Beja hoje tem um papel importante até para o aeroporto de Lisboa. Porque Beja segura o estacionamento longo prazo de aeronaves que não podem acontecer no aeroporto de Lisboa. No aeroporto de Lisboa, a ideia e a estratégia é a rotatividade, a máxima rotatividade dos aviões, para podermos criar mais tráfego. Os aviões têm que chegar e ir rapidamente do aeroporto para deixar espaço para outras operações. Portanto, os aviões que ficam mais tempo na placa, de tipo aviões de charter, este tipo de coisas, têm vocação a estacionar em Beja, e nós temos criado todas as condições lá, em termos de acordos com as petroleiras relativamente ao preço do combustível, tem que ser igual àquilo que está proposto em Lisboa, para não criar finalmente uma diferença de condições entre Beja e Lisboa, ao contrário. E em termos de atividades para o aeroporto de Beja, até nós podemos desenvolver junto com operadores turísticos e com parceiros turísticos a atividade de passageiro. Até lá, a vocação imediata do aeroporto de Beja são atividades aeroindustriais. Sobre a questão dos Açores, a RESA é uma obrigação para nós. Não vamos fugir à criação da RESA, vai ser feita em conformidade com as obrigações regulamentares. É uma questão de certificação, ou seja, o aeroporto, se não tiver RESA, perde a sua certificação. Portanto, já não pode funcionar. Portanto, vai ser feito a criação da RESA de forma atempada e de forma compatível com os requerimentos técnicos aplicáveis para não reduzirmos o comprimento da pista.
Os atrasos e as queixas da TAP e o vento na Madeira.
Sim, peço desculpa. Portanto, os atrasos, acho que respondi ao início da minha intervenção relativamente aos atrasos criados pela infraestrutura aeroportuária. Mais uma vez, a infraestrutura aeroportuária não cria atrasos, a não ser por uma questão de indisponibilidade de um equipamento, porque a capacidade é declarada em função daquilo que nós temos. E é declarada em função, precisamente, a não criar questões de dificuldades em termos de qualidade de serviço. Capacidade declarada reflete, basicamente, uma qualidade de serviço. É o não cumprimento da alocação da capacidade pelos operadores, as dificuldades relacionadas com os constrangimentos no espaço aéreo e as questões do ânus, que são as maiores causas de atraso nos aeroportos. Isto é indiscutível. Aqui, de facto, para um esforço de transparência, eu gostava de deixar uma nota que cada um de vocês são convidados para ver em sítio, no sítio, no aeroporto de Lisboa, como é que o planeamento está a ser feito, a questão dos atrasos. Nós estamos disponíveis para abrirmos os nossos dados operacionais para quem quiser ver, e já, de facto, já fizemos isto com a DECO. A DECO foi convidada para ver no aeroporto como é que o serviço e a operação estava a ser organizada e planeada, e como é que os atrasos aconteciam. Relativamente à questão dos ventos na Madeira, uma temática complexa, o nosso entendimento é que, obviamente, a segurança é primeiro, não há discussão sobre esta temática. A questão que estamos a tentar apurar, junto com os outros stakeholders, é se as regras aplicáveis na Madeira em termos de limites de ventos ainda faz sentido, sendo que estas limites foram definidas há muito tempo antes da pista ser ampliada, e num momento em que a tecnologia que nós temos hoje não existia. Portanto, as evoluções tecnológicas devem ajudar finalmente na resolução do problema. E a análise está em curso agora com o LNEC, com a ANAC, com os pilotos. Estamos a tentar identificar uma solução para a questão dos ventos na Madeira.
Terminou? Sim. Muito obrigada. Passo então a palavra ao Sr. Deputado Bruno Dias, pelo PCP. Faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Presidente, a representante da ANA, e cumprimentando e mais a equipa que o acompanha. Da parte do PCP, temos muitas questões para colocar e muitos temas para abordar nesta reunião. E eu começaria, talvez, embora noutras rondas ainda possamos voltar às questões laborais, e quer em relação à Ryanair, quer a outras matérias nesse âmbito. Há um aspecto que está relacionado também com a Ryanair, mas não especificamente na questão laboral, mas que é muitas vezes referido na situação dos trabalhadores e digamos assim, na condição em que a Ryanair se encontra em Portugal, que está relacionada com a referência que o Sr. Presidente fazia há pouco, relativamente ao programa de incentivos da ANA Aeroportos. E falava de cerca de 22 milhões de euros por ano, em média, relativamente aos incentivos, apoios durante 3 anos, digamos assim, em função das rotas, em função do crescimento na movimentação de passageiros. Eu queria pedir-lhe uma informação, que é muito objetivamente o seguinte: quais são as principais companhias aéreas que receberam verbas destes programas de incentivos e em que montantes? Era uma importância significativa para compreendermos, digamos assim, qual tem sido o movimento, até do ponto de vista do apoio financeiro, e os principais beneficiários neste setor. Eu gostava de colocar uma questão relacionada com os investimentos previstos na aeroportos, constatando, objetivamente, algo que resulta até das contas da empresa ao longo dos últimos anos, que tem a ver com uma realidade e uma situação da ANA Aeroportos antes da privatização da ANA e depois da privatização. Objetivamente, olhando para as contas da empresa, os investimentos realizados na rede aeroportuária nacional, em média até à privatização, são calculados em 114,4 milhões de euros por ano. Depois da privatização, são calculados em média os investimentos em 57,4 milhões de euros por ano. Isto é praticamente metade, em média, por ano, de investimento comparativamente a antes de privatização. E eu gostava de perguntar em que medida é que, após a privatização, não estou a falar só dos compromissos contratuais e das exigências colocadas no contrato de concessão. Já sabemos, digamos assim, o otimismo, para não lhe chamar outra coisa, com que o Estado, na altura do governo anterior, considerou no contrato de concessão a necessidade dos investimentos. Eu estou a colocar é do ponto de vista de quem gere as infraestruturas aeroportuárias e a sua rede nacional, em que medida é que os senhores consideram que existe uma diminuição tão grande nas necessidades de investimento? Falou-se aqui já da questão do aeroporto da Horta. É caso para dizer que a Assembleia da República está em falta com o aeroporto da Horta. Já é a Assembleia também, já são muitas entidades, agora também é a Assembleia, porque o PCP apresentou a proposta antes do verão, no início do ano, no sentido de aprovarmos uma resolução recomendando estes investimentos. Foi aprovado na generalidade, mas nós aqui não tratamos de andar com o processo, temos que tratar urgentemente. Mas o que é certo é que, na visita da Comissão às instalações do aeroporto da Horta, tomámos conhecimento de haver aquilo que o Sr. Presidente mencionava há pouco, previsão de investimento na concretização das áreas de segurança, runway and safety areas, na pista, inclusivamente com verbas previstas para executar já em 2018. A pergunta, muito objetivamente, é qual é o ponto de situação da concretização desta obra? Qual é o ponto de situação? Porque se já existiam verbas orçamentadas e previstas para este ano, 2018, estamos no segundo semestre, qual é o ponto de situação? Porque partimos do princípio que, inclusivamente tratando-se de matérias relacionadas com a certificação da pista e do aeroporto, não estamos à espera de coisa nenhuma, não é? É mesmo necessário avançar e passar à prática no terreno com essa intervenção. Uma questão ainda relacionada, agora, gostava de colocar uma questão sobre este investimento na base aérea do Montijo. E a questão está também relacionada, por sua vez, com a pista 1735 do aeroporto Humberto Delgado. Eu queria perguntar ao Sr. Presidente quantas capitais europeias, e já agora mundiais, porque aí não sei mesmo, é que têm hubs de companhias aéreas de bandeira a encerrar uma pista para ficar com uma pista única. Nós temos estas preocupações todas com os ventos na Madeira e etc. Em Lisboa parece que não há preocupação nenhuma, porque os pilotos conhecem a 1735 como a pista da Nortada, a pista Windshear. E, portanto, quando nós falamos de preocupações de segurança operacional relativamente a uma pista que é conhecida tecnicamente e em termos operativos como a pista da Nortada e a pista Windshear, e a partir do momento em que não é temporariamente deixar de se utilizar, é eliminar-se. Deixa de existir a pista e passa a haver uma única pista numa capital europeia com o hub aí centrado. Eu pergunto, isto não é caso único, é que a nós parece-nos que é. E isto depois levanta a segunda questão, que é, na verdade não está em causa viabilizar o Montijo? Ou seja, com a pista 1735 da Portela, o Montijo não é inviável, não é impossível fazer essa operação? Nós não estamos, na verdade, a discutir o Montijo quando discutimos a 1735. Isto é, aquilo que está em causa, e o Sr. Deputado há pouco falava relativamente aos voos de médio curso, eu pergunto, mas todos os voos de médio curso podem operar na pista do Montijo? Não é verdade que um A320-200 tem penalizações à descolagem com a extensão que está hoje disponível? Não é impossível, digamos assim, fazer uma operação, já nem estou a falar de aparelhos maiores. Esta limitação que está patente relativamente àquela infraestrutura, de acordo com os dados que foram partilhados pelo Eurocontrol e analisados pelo ex-bastonário da Ordem dos Engenheiros, o aeroporto e a solução Portela-Montijo pela metodologia da 30ª hora de ponta para estimar o valor máximo de movimentos, tendo em conta a experiência de Gatwick e outros casos que existem na Europa, nós não estamos perante uma solução de curto prazo. Nós não estamos perante uma solução de curto prazo. Não é verdade que a IATA, já vai para 6 anos, criticou a opção do governo português relativamente a uma opção de curto prazo que vem colocar mais longe uma solução estrutural de longo prazo com possibilidade de expansão e de construção faseada? Uma pergunta muito objetiva. Porquê é que não há avaliação ambiental estratégica para a intervenção no Montijo?
Sr. Deputado, é para ir terminando.
Vou terminar,
mesmo,
Sra. Presidente. Não é verdade que a avaliação ambiental estratégica implicava o estudo de alternativas e é por isso que não se faz. Não é verdade que há zonas densamente povoadas nas imediações da base aérea do Montijo com impactos do ponto de vista do ruído e impactos ambientais e para a própria saúde pública que não estão a ser discutidos como deviam ser. E, portanto, há aqui algo que parece demasiado simples, demasiado fácil e permita-nos a expressão, pouco transparente, porque uma coisa é os contactos bilaterais e informais com companhias aéreas que demonstram interesse, outra coisa é a única coisa que se conhece publicamente, que é uma posição da IATA, que representa o conjunto das companhias aéreas internacionalmente reconhecido, a fazer uma crítica que não tem nada a ver com este otimismo que aqui parece transparecer. Temos mais rondas para esta discussão, voltaremos a este assunto. Eu fico por aqui. Muito obrigado.
Muito obrigada e dou a palavra ao Sr. Engenheiro Thierry Ligonier para responder. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Relativamente a uns incentivos, não posso, obviamente, revelar os incentivos que recebem individualmente as companhias aéreas por tratar-se de uma questão de concorrência. Nós entendemos que não podemos nem falar das cotas de mercado das companhias aéreas, nem falar da parte que cada uma delas recebe a título individual. No contexto dos incentivos disponibilizados pela ANA. Mas podemos falar de quem recebe a Ryanair, a EasyJet, a TAP, a Wizz Air, a United, a Qatar, a Jet2, a Germania, a Transavia, a Lufthansa, a Beijing Capital Airlines, Eurowings, Thomson, Royal Air Maroc, Air Canada, Azores Airlines, Vueling, Volotea, Delta Airlines, enfim... Não necessariamente, não. É um conjunto apanhado das companhias aéreas que recebem incentivos dentro dos programas de incentivos da ANA. Portanto, é conhecido todas as companhias têm a possibilidade de apresentar uma candidatura aos planos de incentivos e, de facto, consegue-se ver que muitas delas fizeram isso. Especificamente no incentivo, no programa mais novo, que é o programa de incentivos baseados, temos, se não estou errado, a EasyJet, Ryanair e TAP, no Porto e em Faro. Sim, sim. De facto, portanto, obviamente isto é virtuoso, porque quem mais tráfego cria, mais recebe em termos de incentivos. Relativamente à questão dos investimentos, nós, desde o início do nosso contrato, estamos mais ou menos acima de 270 milhões de investimentos acumulados desde 2013-2014. Portanto, o ritmo de investimento vai ser notavelmente acelerado nos próximos anos. Havia, ao início do contrato, uma reserva de capacidade numa série de aeroportos, nomeadamente no Porto, em Faro. E esta reserva de capacidade tem vindo a ser consumido, não totalmente, mas parcialmente desde o início da privatização, de facto, pelo aumento de tráfego rápido que tivemos em cada uma destas infraestruturas. Sim, que a reserva de capacidade que nós encontramos no início, ao início do, do contrato, em 2014, nos aeroportos do Porto, de Faro, de Ponta Delgada, tem vindo, obviamente, a consumir-se, parcialmente, com o aumento do tráfego. Portanto, este tempo que nós tivemos ao início dos nossos contratos foi utilizado para fazer o que falamos antes, fazermos planos de desenvolvimento dos aeroportos ao longo prazo. Nestes aeroportos temos tempo, de facto. Tivemos tempo para desenhar aquilo que é um plano coerente de expansão da infraestrutura aeroportuária para ser adaptada à evolução do expectável do tráfego. Portanto, nos próximos anos, nos diferentes aeroportos, as infraestruturas aeroportuárias vão ser ampliadas de forma coerente com a evolução expectável do tráfego em cada uma delas. Sim, a questão da Resa, para poder responder mais em detalhe, está a ser agora compatibilizada, digamos, apresentada à ANAC e as especificações técnicas do projeto estão a ser validadas pela ANAC. Relativamente à pista 1735, esta pista está hoje a ser utilizada para menos de 1% dos movimentos. A pista tem passado muito tempo fechada, mas um fecho operacional, sem consequência nenhuma sobre o tráfego. E temos um relatório da própria Eurocontrol que confirma que o aeroporto de Lisboa ficava com uma segurança operacional igual ou maior caso a pista 1735 ficar fechada. E aqui o cálculo que foi feito com a Eurocontrol é um cálculo estatístico, cálculo de probabilidade e de criticidade dos eventos que podiam acontecer caso a pista estiver fechada definitivamente ou caso a pista estiver mantida. O risco principal da 1735 são os riscos associados a situações de cruzamento de pista. A 1735, por natureza, não é paralela à pista 0321. Portanto, quem fala de pistas cruzadas fala de riscos acrescidos e a proximidade da pista 1735 à instalação terminal. A pista 1735 está muito próxima ao edifício terminal. Portanto, aumenta todos a criticidade relacionada aos eventos de runway excursion. É neste sentido que a Eurocontrol, no seu relatório, e temos o relatório, podemos disponibilizar o relatório para quem quiser vê-lo, recomenda efetivamente que a pista seja definitivamente fechada. E também o entendimento das companhias aéreas, o gabinete de segurança de voos das companhias aéreas, seja a TAP, seja a Ryanair, seja a EasyJet, têm uma posição uniforme relativamente às necessidades de fecho da 1735 por questões de segurança, não só de segurança, obviamente de capacidade do aeroporto, mas em primeira instância de segurança operacional. Isto foi muito claramente dito no grupo de trabalho que tinha sido montado pelo governo relativamente às questões da segurança da pista de 75. O fecho definitivo desta pista permitirá a libertação de servidões aeronáuticas e o desenvolvimento da infraestrutura terminal e permitirá a criação de capacidade adicional. O aeroporto de Lisboa hoje tem uma média de 38 movimentos por hora e a capacidade, portanto, em termos de capacidade de pista, ia passar no futuro para 46, 48 movimentos por hora. A infraestrutura terminal, obviamente, ia ser adaptada para poder receber as operações com este volume de operações na pista. favorecendo as operações de hub, naturalmente, com uma infraestrutura com posições de contacto, com um ratio de 70% de posições de contacto e 30% de posições remotas, exatamente o contrário daquilo que temos hoje. Portanto, uma qualidade de serviço muito maior e conexões muito mais rápidas. Relativamente à capacidade do aeroporto do Montijo de poder acolher o tráfego dos códigos 6, portanto, aviões tipo Airbus 320, 321, Boeing 777, a capacidade do Montijo em receber as operações realizadas com aviões de código C, ou seja, os 320, os Boeing 737, aqui não há dúvida nenhuma. O comprimento da pista, a pista vai ser ampliada, alargada, de 300 e um bocadinho mais de 300 metros para sul, para não entrarmos na ZPE, de facto. No sentido, precisamente, de podermos acolher as operações da rede europeia das maiores companhias, EasyJet, Ryanair, Transavia, até os destinos mais afastados dessa rede, sem limitações nenhuma de peso à descolagem. Portanto, isto é o objetivo. A infraestrutura também vai ser dimensionada para poder receber operações de aviões código E, ou seja, 330, os aviões longo curso da TAP, por exemplo. A infraestrutura do Montijo está planeada agora, na nossa proposta, para poder atingir uma capacidade de perto de 20 milhões de passageiros e 24 movimentos por hora ao fim da concessão, em 2062. Mas se houver necessidade, se o crescimento do tráfego aéreo estiver mais rápido que aquilo que está considerado nas projeções, neste caso havia obviamente possibilidades de desenvolver um bocadinho mais esta infraestrutura para poder acolher mais tráfego. 24 movimentos é uma coisa, digamos, modesta à luz da capacidade que pode ser acolhida no aeroporto de Montijo. Relativamente à questão da avaliação ambiental estratégica, foi, numa primeira instância, considerado não apresentarmos uma avaliação ambiental estratégica, porque a avaliação ambiental estratégica tem o objetivo de comparar várias soluções. E o entendimento do concedente e o nosso é que as outras soluções não são soluções. Porque o caderno de encargos nos foi comunicado, foi muito claro, é que não deve haver envolvimento financeiro do Estado, não deve haver encargos sobre o Estado. E as outras soluções, e deve haver uma evolução, portanto, razoável e mantermos a competitividade das taxas aeroportuárias. Com este caderno de encargo, as outras soluções que podiam ter sido consideradas não são soluções, não encaixam na equação económica. Mas, em todo caso, a avaliação ambiental estratégica está pronta. Se houver necessidade legal de apresentá-la, nós estamos em condições de poder fazê-la.
Muito obrigada. Acabamos neste momento a primeira ronda e eu queria neste momento também agradecer ao Sr. Presidente da Comissão Executiva da ANA o convite que fez à Comissão para irmos e que depois será analisada certamente numa reunião para o efeito de coordenação. E depois queria também agradecer a disponibilização do relatório sobre a pista 1735, que acabou de referir, e se pudessem certamente remeter à Comissão penso que todas as senhoras e os senhores deputados também irão considerar útil. Muito obrigada e vamos então passar à segunda ronda com 7 minutos a cada grupo parlamentar e vou começar pelo partido requerente, que é o Bloco de Esquerda, o Sr. Deputado Heitor Sousa. 7. Olha, também como tem cumprido tanto, pode ser 5 mais 2 de tolerância dá 7. Faz favor, Sr. Deputado.
É 5, é. Por acaso é 5. Não é 3, é 5 minutos. 3 com 2 de tolerância, 5 está. Obrigado, Sr. Presidente. Vamos então à questão que já tem sido também um pouco abordada por alguns grupos parlamentares, PSD, PCP, referiram-se à questão da Ryanair, mas... E também considerando as respostas que o Sr. Presidente já deu em algumas dessas questões, eu queria me concentrar sobre os sistemas de incentivos que o Sr. Presidente trouxe aqui e que pela minha leitura, aquilo que envolve diretamente a Ryanair nesta questão é aquele, os incentivos que dizem respeito ao baseamento de aviões. E o primeiro esclarecimento é se os incentivos que foram concedidos à Ryanair em 2015, quando a Ryanair abriu a primeira base de aeronaves no Porto e depois em Faro, creio que foi no ano seguinte em Faro, se este sistema de incentivos está em vigor nessa altura ou não. Porque o que nós sabemos, e o que nos foi dito não apenas pelo Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil aqui em audição anterior, mas também por alguma pesquisa que nós fizemos sobre esta questão, é que a Ryanair recebeu incentivos, não sei se da ANA, essa é uma pergunta, para, em 2015, começar a estabelecer a base do Porto e recebeu também incentivos do Governo, nomeadamente até da própria Câmara Municipal do Porto, para ajudar, portanto, ao baseamento de aeronaves no aeroporto do Porto. E esse sistema de incentivos esteve relacionado com uma série de rotas que foram oferecidas à Ryanair porque a TAP abdicou, digamos, desse conjunto de rotas em dezembro de 2015 e com o argumento de que essas rotas não eram rentáveis, veio-se posteriormente a verificar que eram rotas que tinham taxas de ocupação médias superiores a 90%, da capacidade aeroportuária, dos aviões, e veio-se também a verificar que, imediatamente a seguir essas rotas terem sido abandonadas pela TAP, elas foram tomadas pela Ryanair, em 2016. E, portanto, há aqui uma coincidência que não é evidentemente estranha, de uma certa transferência de rotas entre as duas companhias. Eu sei que isto não é um problema que tenha a ver com a ANA, mas tem a ver com a ANA saber se este baseamento de aviões no Porto e depois, posteriormente, em Faro também, teve algum incentivo fora deste esquema que está aqui anunciado para o ano de 2018. Se houve algum incentivo para a realização desses investimentos. E, por outro lado, tendo havido um conjunto de incentivos para o baseamento de aviões da Ryanair no Porto e em Faro, o comportamento da empresa durante este período de greve em março, no final de março deste ano, constituiu não só uma violação da legislação laboral que está aqui em curso, mas também um incumprimento das obrigações que este baseamento de aviões acarreta por parte das aeronaves. Isto porque a motivação para que os tripulantes tenham feito a greve no final de 2018, no final de março de 2018, não tinha a ver, por exemplo, com reivindicações de natureza salarial ou de revisão do contrato coletivo, porque nós já sabemos que essa ilegalidade persiste no caso de Ryanair. Portanto, Ryanair recusa-se a negociar um instrumento de regulação coletiva de trabalho próprio com o Sindicato Nacional de Pessoal de Voo da Aviação Civil, recusa-se, porque alegadamente não reconhece o Sindicato Nacional mais representativo e tem quase todos os tripulantes no seu interior. A Ryanair recusa-se a ter uma postura dessas, mas essa é uma outra questão que eu lhe queria fazer posteriormente. Mas, independentemente disto, há um cumprimento de normativos que implicam esse baseamento de aviões e que, portanto, a pergunta que eu lhe fazia é que nessa situação concreta de greve não houve uma atitude deliberada de incumprimento das obrigações que esse baseamento implica para os operadores, neste caso para a Ryanair. A segunda questão, inclusivamente, eu creio que o Sr. Presidente da ANA deve ter notado que, nessa altura, o Presidente Executivo em Portugal da Ryanair ameaçou abandonar o país. Portanto, colocou mesmo a possibilidade de irem-se embora e de abandonarem, portanto, as obrigações de rotas e de voos que têm para com os passageiros e naturalmente, também para com a ANA. Nessa situação, nessa circunstância, queria-lhe perguntar, Sr. Presidente, se as empresas são livres de fazer, por exemplo, esta ameaça de se irem embora caso as condições de operação não são aquelas que essas operadoras reclamam ou acham que têm direito a. E, portanto, se isso não preocupa a ANA e se não justificou por parte da Vinci, portanto, da ANA Vinci, um contacto e um esclarecimento junto de Ryanair para perceber até que ponto é que esta ameaça seria execuível e seria verdadeira ou se era apenas algo para fotografia e, portanto, para a televisão, para pressionar, portanto, os trabalhadores da Ryanair. Por fim, a terceira questão de respeito ao incumprimento da legislação laboral por parte do operador Ryanair, como lhe digo, não existe nenhum instrumento de regulamentação coletiva em vigor no pessoal de voo da aviação civil que trabalha para a Ryanair, e se isso não é uma questão que traz preocupação à ANA e se isso não é também um motivo para chamar à colação a própria administração da Ryanair para mudar essa atitude.
Obrigada. Sr. Presidente da Comissão Executiva da ANA, para responder, faz favor.
Sim.
Vou perguntar à Comissão como é que prefere fazer. Vamos fazer então as intervenções dos grupos parlamentares e a resposta será conjunta. Estão de acordo? Até porque já pelo adiante, se calhar para a melhor gestão dos nossos trabalhos será assim mais eficiente, porque ainda temos eventualmente uma terceira ronda. Então vou passar nesse caso ao PSD, à sua deputada Helga Correia, eu ia dizer Ramalho.
Muito obrigada, Senhora Presidente. Nesta segunda ronda, Senhor Presidente, voltava à questão do aeroporto de Montijo, que é tido como urgente, para pegar na questão de que, já falamos aqui hoje da TAP, para além de recusar viajar para o Montijo, também se recusa a financiar a construção do Montijo. E passava a ler umas declarações do Sr. Presidente da TAP, que diz que a TAP não pode operar no Montijo e o Montijo não vai ter operações de longo curso. Eu tenho que continuar aqui na Portela, diz o Sr. Presidente. Então, naturalmente, pela forma que foi desenhada, é uma solução que não é para a TAP.
mas até gostaria que o Montijo já estivesse pronto e que todas as companhias aéreas fossem para lá. É preciso que fique muito claro, a TAP não vai financiar o Montijo. A nossa visão é muito clara, é ilegal subir as tarifas da Portela para pagar o Montijo. Se isso acontecer, vamos recorrer aos tribunais. Estas declarações são declarações do Sr. Presidente da TAP. Pedia-lhe, Sr. Presidente, que comentasse estas declarações relativamente ao aeroporto de Montijo e qual a posição da ANA relativamente a isto. Depois, eu gostaria de retomar duas questões que lhe coloquei, que eventualmente ficaram, na minha opinião e na opinião do Grupo Parlamentar do PSD, por responder, que tem a ver com a questão do investimento do aeroporto do Porto, um investimento que estava previsto de 55 milhões. O Sr. Presidente falou das questões dos prémios, que são muito importantes, não temos dúvidas disso. Falou do investimento que foi feito do aeroporto de Faro, mas ficou aqui por esclarecer o investimento do Porto. Eu pergunto-lhe qual é o ponto de situação, o investimento já foi iniciado ou não. Relativamente ao aeroporto de Beja, também não vimos esclarecidas as nossas questões. Falamos de um aeroporto inaugurado há 7 anos, um aeroporto que teve um investimento de 33 milhões, que neste momento serve apenas, como é de conhecimento público, só para aparcamento de aviões e para a manutenção da linha de aviões. A questão da solução dos voos charters é uma solução paliativa para aquele aeroporto. Importa saber, Sr. Presidente, que futuro vai ter aquela infraestrutura. E, Sra. Presidente, muito obrigada.
Muito obrigada, até pela eficiência de tempo. E passo a palavra ao Sr. Deputado, pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sr. Deputado Carlos Pereira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós vamos dividir a intervenção por mais 2 deputados, mas eu ia fazer algumas perguntas sobre o aeroporto da Madeira, mas queria antes fazer algumas notas prévias sobre algumas questões que foram aqui referidas, nomeadamente esta última, referida pela senhora deputada do PSD, para dizer que nós não estamos totalmente de acordo com tudo o que disse o presidente da TAP, mas sobre a questão do financiamento do Montijo, parece mais ou menos óbvio que a TAP não tem que financiar o novo aeroporto do Montijo, como parece-me óbvio que não devem ser os passageiros, como parece óbvio que não deve ser à custa da competitividade dos outros aeroportos, e portanto isso parece algo muito importante que fique claro. E que quem tem a partir dessa responsabilidade é naturalmente a ANA. E a primeira pergunta que queria fazer sobre esta matéria é, o Sr. Ministro numa audição aqui nesta comissão referiu que é muito difícil fazer esta negociação com um monopolista, com uma entidade monopolista como é a ANA, e que está a ser muito difícil esse processo. Eu queria referir que o meu colega Ricardo Pexiga disse no início, e bem, que nós estamos muito contentes com as boas notícias que trouxe sobre o crescimento de rotas, de passageiros, enfim, a dinâmica que os aeroportos portugueses têm vindo a ter, mas isso é uma boa notícia para o povo de Portugal, mas é também uma boa notícia para a ANA, como pode imaginar. Ou seja, todas as expectativas, eu estou convencido que todas as expectativas dos planos de negócios quando a concessão foram completamente superadas, e a ANA, de certeza absoluta, que viu o seu esforço na altura da privatização mais que compensado. E, portanto, a primeira questão é porquê estas dificuldades na negociação com o Governo, quando parecia-me óbvio que, ainda por cima, tendo em conta estas expectativas económicas completamente superadas, com benefícios económicos acrescidos do que aquelas que estavam previstas numa fase inicial, como é que se explicam estas dificuldades de negociação de um aeroporto completamente estratégico e que, naturalmente, devia de já estar completamente fechado no quadro dos investimentos que a ANA tem que executar? A segunda pergunta tem a ver com a questão primeira, a garantia que peço que seja dada nesta comissão, de que não há um aumento das taxas aeroportuárias, designadamente nos aeroportos que são menos competitivos, como é o caso, por exemplo, dos aeroportos regionais, o aeroporto da região autónoma da Madeira, o aeroporto do Porto, para um financiamento desta obra em Lisboa. Acho que é absolutamente essencial que todos nós tenhamos essa garantia, e acho que o Sr. Presidente está com certeza em condições de a dar, porque também li recentemente que a partir do calendário do investimento não será colocado em causa, apesar das negociações estarem a ser difíceis, mas apesar de tudo, acho que os comentários do Sr. Presidente da ANA seriam muito importantes. Relativamente às questões sobre o aeroporto da Madeira, comecemos pela questão dos ventos. Eu acho, o deputado Helder Amaral voltou a falar dos ventos agora com o Sr. Presidente da ANA, eu acho que toda a gente quer falar sobre os ventos, toda a gente quer falar sobre aquilo que se passa no aeroporto da Madeira. Eu espero, honestamente, que todos os stakeholders, como o Sr. Presidente chamou, estejam conscientes que esta tem que ser naturalmente uma decisão técnica, nunca política, nunca administrativa, e o que nós esperamos os madeirenses, mas não só, a que esse estudo seja rapidamente apresentado, e nós nem sequer estamos a colocar a questão, pelo menos o Grupo Parlamentar do Partido Socialista não coloca, de que os ventos têm, com o limite têm que ser aumentado. Nós estamos a colocar a questão é que temos que avaliar se, com a nova tecnologia, com as novas condições de aeronaves, com os novos sistemas, se é possível ter limites mais elevados para a aterragem. E nisso faço-lhe uma outra pergunta. Há uma queixa que tem vindo a ser colocada que tem a ver com as infraestruturas tecnológicas do aeroporto da Madeira. Essa é também e deve ser uma responsabilidade da ANA. A pergunta é para quando esses investimentos que, pelos vistos, pelos vários especialistas que foram ouvidos já, essa tecnologia poderia ajudar muito nas aproximações dos aviões e nas respectivas aterragens e, portanto, queria saber se para quando esses investimentos. Outra questão tem a ver com o plano de contingência na região autónoma da Madeira relativamente à questão dos ventos. Há uma coisa que não pode acontecer num aeroporto como um aeroporto fixado no meio do Atlântico, como é o caso da região autónoma da Madeira, que é a circunstância de haverem centenas de voos que vão para a região e voltam para trás com perdas incríveis. Há um aeroporto ao lado, que é o aeroporto do Porto Santo, e a ANA tem condições de fazer novos investimentos e poder, dessa maneira, encontrar uma nova porta de entrada na região e impedir que aquela desgraça económica que acontece sistematicamente volte a acontecer. E, finalmente, uma última pergunta tem a ver com a questão das taxas aeroportuárias da Madeira. A venda da ANAM à ANA tinha um pressuposto da convergência das taxas aeroportuárias, ou seja, redução. Convergência não necessariamente para o aumento, mas convergência para baixo. A verdade é que a história tem demonstrado que isso não tem ocorrido. A convergência era para ocorrer há 10 anos, naturalmente pode-me dizer que vai ocorrer no último décimo ano, mas a verdade é que não temos verificado uma redução como foi expectável no processo de concessão. Muito obrigado.
Passo ainda a palavra ao Sr. Deputado Fernando Jesus, dentro do tempo do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu queria me dirigir ao Sr. Presidente da ANA para colocar algumas questões relacionadas com o aeroporto do Porto. Como é sabido, o aumento exponencial de transporte de passageiros no Porto é uma realidade conhecida pelo país e tem afetado a capacidade do aeroporto na sua operação. Estou-me a referir ao alargamento do terminal de passageiros de acordo com o projeto inicial do aeroporto. Refiro-me também ao melhoramento das infraestruturas existentes para a bagagem, ao alargamento do terminal de bagagem de chegadas, já ultrapassado, havendo sérios atrasos na entrega de bagagens por insuficiente de tapetes, por exemplo, ao alargamento do terminal de bagagens de partidas, fruto também do movimento do aeroporto, que é enorme, ao terminal de carga. E também uma pergunta relacionada com o relacionamento que a ANA tem com a SPDH no Porto. Temos notícias que o relacionamento não é muito bom e que isto afeta o relacionamento laboral das pessoas lá no Porto. Até que ponto, até que em que medida tem conhecimento disso e se é verdade que este mau relacionamento existe e em que medida está a afetar as relações laborais e a situação profissional dos trabalhadores lá no Porto também. Ainda aqui outra pergunta, com as condições do terminal de carga atual. Uma condução já antiga, usada, em concomitância com o estacionamento de equipamentos de assistência de placa. Isto é, no fundo, estamos aqui todos a falar de a capacidade, a resposta do aeroporto que está a atingir os seus limites. E isto depois de, ano passado, terem sido anunciados um investimento de cerca de 55 milhões de euros para o aeroporto, que respostas é que tem hoje para nos dar? Muito obrigado.
Bem, muito obrigada. Penso que depois terá, nos dois minutos, é que eu tinha aqui ainda uma outra deputada inscrita, mas já não vai haver tempo. Vou passar então ao Sr. Deputado Hélder Amaral, do CDS. Faz favor.
Muito obrigado. Sr. Presidente, ter o aeroporto de Lisboa como 21º pior aeroporto do mundo, em 84, deixa que lhe diga, para nós é inaceitável. E merece uma reflexão séria. Julgo que é do próprio interesse da Vinci, que tem, ganhou ainda agora mais novos aeroportos para gerir. E nós não podemos ter o país recordista de um conjunto de Oscars do turismo, porque as nossas infraestruturas, a nossa capacidade instalada em termos de qualidade de instalações é boa, simpatia, clima, etc., e depois ter o aeroporto nesta posição. E muitas das questões, eu não quero aqui ser o advogado da TAP, portanto só peguei nas questões que a TAP considera culpa dos atrasos, eu sei que a TAP também tem as suas próprias culpas, como é óbvio, mas há outras que são da infraestrutura, e foram-lhe aqui ditas várias, e muitas delas têm a ver com novas tecnologias, já existem, e novas tecnologias que dependem de investimentos. E eu gostaria de saber da parte da Ana que tipo de investimentos é que vai fazer, nomeadamente para o Porto de Lisboa, lá está, para o curto prazo, muito antes das questões Montijo ou qualquer aeroporto alternativo, para o curto prazo, para melhorar esta vergonha nacional que é ter o aeroporto sistematicamente classificado como um dos piores. E, portanto, questões como o Instrument Landing System, que tem atrasos, é também uma responsabilidade da ANA, como o novo software Portugal tem, fugimos do céu único, quisemos fugir e continuamos a querer fugir do céu único, não só por causa da FIV dos Açores, Santa Maria, mas porque nós continuamos a ser o país que permite que os aviões aterrem na roda, que bem entenda. E, portanto, temos mais esta vantagem competitiva, portanto, é bom que o aeroporto e o governo, e aí julgo que o investimento não é da responsabilidade da ANA, mas o novo sistema, o novo software, gostava que me pudesse responder em qual é o ponto da situação, como é que é a interação entre a ANA e o governo da nave, até porque esse novo também tem implicações no novo aeroporto de Montijo, não, parece-me que será, não, já a pensar no novo aeroporto, gostava que me pudesse dizer alguma coisa sobre isso, e obviamente o um investimento tecnológico naquilo que também é o handling. O handling não só para o hub, mas para as questões do Porto, de Faro, da Madeira, é recorrente essa queixa. E nós temos que perceber como é que nós, e já tivemos, já tivemos duas empresas, continuamos a ter duas empresas, continuamos a ter problemas de handling e de alfândega. E depois, olhando para o plano e para o programa de investimentos, eu vejo que ela é muito linear, portanto, a minha dúvida é se este plano desse programa de incentivos é mesmo um programa de incentivos, porque se eu olhar para a perda de tráfego, por exemplo, em Faro e até no Funchal, e em Faro eu posso dizer, bom, tenho que somar a falência da Monarca e porventura alguma, mas como é que é possível perder perto de 200 voos em pleno mês de agosto? Porque é que o programa de incentivos não tem efeito? Acontece mesmo no Funchal e no Porto, sendo o segundo aeroporto e sendo para já o aeroporto que devia servir de alternativa a Lisboa ou complementar a Lisboa, vem sistematicamente adiado essa sua pretensão, até tendo em conta os investimentos que o aeroporto já teve e os impostos estão prometidos. Portanto, nós precisamos um pouco de perceber melhor qual é a estratégia. Ainda sobre o Montijo, nós também registamos que o Sr. Primeiro-Ministro, reconheço, ou pelo menos reconheço a coincidência das afirmações, também nos disse que só faria uma avaliação ambiental estratégica se a lei obrigasse. Bem, não tem nada contra a afirmação, se a lei obrigar. Não parece, do ponto de vista estratégico, se possa discutir um aeroporto alternativo sem estudar todas as possibilidades. Porque nós estamos a fazer um investimento que se possa fazer de 2 em 2 anos, 3 em 3 anos. Isto é um investimento para décadas. É um investimento estratégico para o futuro do país. E, portanto, nós temos que perceber, de uma vez por todas, se a solução Montijo... Eu percebo que, do ponto de vista da ANA, é o que representa menor investimento, que resolve o problema, e o problema depois é o problema do governo. Mas então a ANA não pode responder, só faremos o estudo ambiental estratégico se nos pedirem. O governo essa lei obriga. A ANA é se nos pedirem. A conclusão é que não vai ser feito. Dizem bem que tem um estudo ambiental, mas o estudo que tem levanta algumas dúvidas. E foram feitas questões. Até levanta algumas dúvidas do ponto de vista da acessibilidade. Eu não sei se é competitivo por o ponto a ponto e o médio curso, essencialmente city breaks, turismo, do outro lado do rio, com voos de 1 hora e 2 horas, e depois acesso à cidade de Lisboa, que é para onde os turistas porventura querem vir, em 2 ou 3 horas, e não sabemos ainda a custo. Já ouvimos falar numa naveta na ponte, num reforço dos barcos, e portanto, do ponto de vista da acessibilidade, o problema existe. E por isso é que eu continuo a considerar que esta solução Montijo já nem vou para o que dizem as companhias. Vou para aquilo que dizem os próprios estudos, pela própria utilização da pista, pelos próprios constrangimentos, parece-me ser uma solução curta. E a pergunta é, porquê é que de facto não foram estudadas outras alternativas e foram estudadas apenas Montijo, sim ou não? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E Sr. Deputado Bruno Dias, do Partido Comunista, neste momento, se faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu gostava de começar por agradecer as respostas e as informações que têm sido partilhadas pelo Sr. Presidente da ANA, até porque esta reunião está a permitir à Assembleia da República, e eu diria ao país, ter uma informação que tardou muito em chegar e que foi muito importante ouvirmos elementos que já foram aqui partilhados pelos senhores, e isso é muito importante. Por exemplo, já tivemos resposta para uma pergunta muito objetiva que tinha a ver com a questão da ampliação da pista 0119 no Montijo, relativamente a esta opção para sul e não para norte, para não entrar na zona de proteção especial. Ao entrar para sul, estamos, portanto, a falar do Sapal, na zona de navegabilidade em relação ao Montijo, e a pergunta que eu gostava de lhe fazer é se vai haver nesta infraestrutura o sistema de Instrument Landing System, se está previsto introduzir o ILS na operação desta infraestrutura, porque se as minhas contas não estão erradas, estamos a falar de uma ampliação para sul de 300 metros e de mais uma cerca de 300, 400 metros de balizagem e de sistema de apoio ao ILS, o que significa uma entrada muito pronunciada na zona de navegação do Tejo, naquela área, muito próximo, por sua vez, de áreas industriais que estão ali no Conselho do Barreiro, ali bem perto, e que levantam aqui questões não só de uma proximidade ainda maior das aeronaves na aproximação à pista, porque maioritariamente é de sul para norte que se fará a operação, e com tudo o que isso implica, quer para a saúde pública, com a questão do mapa do ruído, que era uma pergunta que eu também ia para lhe fazer. O mapa do ruído está desenhado e definido em relação aos impactos ambientais e para a saúde pública em relação àquela operação? O senhor Presidente diz que 24 movimentos por hora é uma coisa modesta à luz da capacidade que se pode ali garantir. Ou seja, será 24 para mais e não para menos à medida que as necessidades possam surgir. E estamos a falar, portanto, de uma operação que levanta estas preocupações relativamente ao impacto para as populações e com, eu diria, com um mapa de risco relativamente atípico, tendo em conta que ali na proximidade da pista estão aquelas unidades industriais, quer de produção, quer de armazenamento de produtos químicos e de indústria química pesada. E, portanto, está-se aqui a conjugar uma série de fatores que levantam a maior preocupação. Quando o Sr. Presidente nos responde, também com a maior clareza, e mais clarinho não podia ser, que a avaliação ambiental estratégica implicava avaliar outras soluções, e isso não se pretende fazer por parte do Estado e por parte da empresa, o Governo está de acordo com a Vansia e a Aeroportos relativamente a não avaliar outras soluções, ou que elas não são solução. Isto significa que a sorte está lançada, não é? Como dizia o outro. Ali é já que está este. Agora, o problema é quais são os impactos, quer para as populações, quer quais são, digamos, qual é o horizonte de futuro que uma solução destas permite para o país. E esta é que é a questão central. Porque mesmo com 48 movimentos por hora em Lisboa, e falamos disso, tendo em conta os dados da evolução do tráfego e do movimento, só falando de passageiros, porque depois também aqui há outras componentes que têm a ver com a utilização do próprio aeroporto naquilo que tem a ver com aviação lato sensu, manutenção aeronáutica, etc., etc., e essa questão levanta preocupações relativamente ao prazo de vida útil, digamos assim, naquelas condições, o que coloca em cima da mesa a questão de uma construção faseada de uma nova infraestrutura com capacidade de expansão. E isso é inevitável. Eu gostava ainda de colocar uma questão relacionada com esta matéria que tem a ver com, já falámos do mapa de ruídos, já falámos da questão do risco e da segurança. Há uma pergunta também muito objetiva que eu queria fazer, é, na perspectiva do que está colocado em relação a esta utilização da base aérea do Montijo, nesse quadro, A pergunta mais evidente é qual é a previsão do momento em que estará em início a operação e o funcionamento dessa utilização da BA6 pela ANA Aeroportos? Em que momento, em que ano é que será iniciada a operação e quem é que vai fazer a gestão do tráfego aéreo? Vai haver uma gestão partilhada? Quem é que em concreto vai fazer? É a nave de uma forma coordenada com o aeroporto Humberto Delgado, numa gestão de dois aeroportos? E qual é o papel da Força Aérea? É uma pergunta também objetiva que se coloca em relação ao futuro nessa matéria. Depois, em relação à ANA Aeroportos e à sua expansão e ao seu crescimento, de acordo com o modelo de regulação económica e nos contratos de um contrato de concessão, salvo erro, o crescimento das taxas aeroportuárias tem como base o crescimento do movimento de passageiros. Ou seja, quanto mais... Não é linear, mas é um fator muito forte, digamos assim, o crescimento de passageiros que resulta no aumento das taxas aeroportuárias. Já tivemos, nos últimos 6 anos, um aumento de taxas aeroportuárias, falando apenas daquelas que são pagas pelos passageiros, aumentos que vão desde 28,4% para viagens dentro do espaço Schengen até 116,7% para viagens intracomunitárias fora do espaço Schengen, viagens internacionais 62% de aumento da taxa. Ora, quando a ANA Aeroportos faz a apresentação às autoridades da capacidade declarada, nós não estamos a ser penalizados por uma capacidade que na média pode ser confirmada, mas que na prática, nomeadamente em momentos de maior movimentação, provocam situações caóticas. Ou seja, nós já percebemos que quanto mais passageiros, mais os senhores ganham. Nós já percebemos que há um limite para a capacidade de resposta, eu diria até de uma cidade, de uma região e de um país, em relação às entradas e ao movimento que nesta matéria podem ser verificados. Mas a nossa questão é até que ponto esta capacidade declarada e a gestão depois que é feita dessa capacidade assentam em pressupostos realistas. Porque nós podemos depois criar condições para, teoricamente, duplicar a capacidade, mas vamos ter um inferno muito pior do que o inferno que temos hoje. Para terminar, Senhora Presidente, eu queria colocar uma questão relacionada aí sim com a matéria laboral. Não me vou esquecer que em relação às companhias aéreas que recebem apoios e verbas dos incentivos e do programa de incentivos da ANA, a primeira empresa que foi falada foi a Ryanair. Eu não sou de apostar, mas o que é certo é que eu encontraria rapidamente um motivo para ser a primeira, também seria a primeira companhia que nós diríamos em relação aos que recebem apoios no programa de incentivos. A primeira que nós diríamos também seria imediatamente a Ryanair, relativamente aos apoios para bases, quer em relação aos apoios para volume de passageiros transportados. Agora, há aqui uma questão que tem a ver com o respeito pelo direito que o Sr. Presidente mencionou logo na sua primeira intervenção. E a questão do respeito pelo direito tem a ver com aquilo que está a acontecer dentro do Grupo ANA, nomeadamente na Portway. Nós tivemos a confirmação por parte das autoridades competentes daquilo que se passou, nomeadamente em ações de greve, perfeitamente dentro da lei que os trabalhadores realizaram, em que foi preciso as autoridades intervirem junto da Portway para que aquilo que estava a ser feito como verdadeiras pressões junto dos trabalhadores que tinham feito greve, com faltas injustificadas, com processos disciplinares e que, pelos vistos, nada daí resultou de consequências para a hierarquia da empresa, mas que os trabalhadores têm sofrido um conjunto de pressões muito graves, inclusivamente no que diz respeito no que tem a ver com o respeito ou falta de respeito pela contratação coletiva. E, portanto, não podemos deixar de chamar a atenção quando está hoje a assistir a situações muito graves dentro do Grupo ANA, que tem a ver nomeadamente com a Portway, e aquilo que está a ser a negação aos trabalhadores do respeito e do seu direito pela contratação coletiva, e houve várias situações de pessoas que não aguentaram, e os senhores conhecem bem, pessoas que não aguentaram e foram-se embora, e portanto nem sequer despedidas foram, e portanto isto depois para as estatísticas tudo isto passa despercebido. Houve pessoas que não aguentaram e foram-se embora. da Portway relativamente às represálias que andaram a sofrer durante meses e meses em relação ao AE. E, portanto, é necessário chamar a atenção para, em todas as áreas e em todas as vertentes da aviação civil em Portugal...
E termina?
Para terminar, Sra. Presidente, para a necessidade de, em concreto, não só na lei, não só no papel, mas na prática, não só na lei, mas na vida, garantir efetivamente que se respeita os direitos dos trabalhadores. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Terminada esta última intervenção, o Sr. Presidente tem uma coisa muito simpática de 30 minutos para responder a tudo. Não precisa de gastar o tempo todo, mas na prática eram 34, eu já tirei 4 para poupar-nos tempo, mas obviamente o importante aqui é que as respostas sejam dadas e, portanto, esteja à vontade, tenha a palavra.
Muito, muito obrigado, Sr. Presidente. Portanto, é um conjunto de tópicos bastante completos e vou tentar responder a cada questão que foram levantadas, sem olvidar nenhuma, mas se por acaso esqueço-me de alguma, façam favor de me relembrar. A questão da Ryanair e dos incentivos, a título de informação, as aperturas de bases aqui em Portugal pela Ryanair foram no Porto em 2009, em Faro em 2010 e em Lisboa em 2014. Posso confirmar que hoje em dia a Ryanair beneficia só e exclusivamente dos programas de incentivos que estão aqui descritos, públicos, acessíveis a todos. Não há, hoje, mais nada. Relativamente à anterioridade, havia, quando nós entramos na ANA, contratos em vigor, assinados pela ANA, quando a ANA era pública, com a Ryanair, relacionados com o desenvolvimento daquelas bases. Estes contratos acabaram. A ANA cumpriu as suas obrigações contractuais, a ANA privatizada cumpriu as suas obrigações contractuais, recuperou os contratos todos em vigor e cumpriu, seja este contrato, seja todos os outros, cumpriu com as suas obrigações. Não foram renovados, chegaram ao fim, ao seu termo em 2017, e os únicos programas que existem com a Ryanair são aqueles que são conhecidos por todas as companhias acessíveis, sem discriminação e cumprindo com o enquadramento legal e regulamentar em vigor. Relativamente às ameaças de Ryanair se ir embora de Portugal, infelizmente eles têm todo o direito de fazer isso, têm toda a liberdade de dizer vamos embora, de cancelar as suas operações em um ou vários dos nossos aeroportos, parcialmente ou totalmente, e já fizeram isso em outros países. A nossa atuação como ANA é sempre dar às companhias aéreas um mecanismo de incentivos, uma atratividade através do conjunto de taxas mais incentivos para as companhias aéreas. Não estou a falar só da Ryanair, mas todas as companhias aéreas. Para elas considerarem o destino Portugal atrativo e condições operacionais também que possam favorecer a atividade delas e a atividade numa lógica de produção eficiente das suas operações, ou seja, com custo reduzido. Mas é verdade, a Ryanair pode tomar esta decisão e pode dizer já não encontro as condições operacionais ou económicas suficientes para preencher os meus objetivos, e decidir de deixar as suas operações. Relativamente ao...
não está contratualizado esses slots de utilização dos slots?
Não ouvi, desculpa.
Se não está contratualizado com cada um desses operadores?
Não.
Cumprir as rotas e as frequências?
Senhor deputado, não. Eu percebo o espírito de ajuda que está sempre presente aos trabalhos da Comissão, mas ainda assim é com regra. Basta às vezes só levantar o dedo e pedir uma dúvida, um esclarecimento, uma interpelação. Mas percebemos. Pode continuar.
Não, de facto, não há obrigação por parte da companhia aérea no âmbito de incentivos plurianuais, se a companhia deixar finalmente a operação no meio de um incentivo que é calculado para ser plurianual, neste caso, uma obrigação, obviamente, é um fim do incentivo, obrigação de reembolsar aquilo que foi recebido a mais. Mas não tem nenhuma obrigação contractual de ficar e podem, em qualquer momento, dizer vou embora. Isto é o risco, de facto, da nossa atividade. É a dificuldade da nossa atividade como gestor aeroportuário. O nosso tempo é o tempo das infraestruturas, é o tempo dos contratos de trabalho, é tempo cumprido e temos que lidar com a volatilidade, finalmente, da atividade do transporte aéreo. É muito mais difícil mexer numa infraestrutura aeroportuária que dizer, olha, vou retirar os meus aviões, vou colocar os meus aviões aqui. Isto é a dificuldade. De facto, a questão monopolística, só uma nota, a questão monopolística nos aeroportos é relativa. Estas companhias aéreas, agora as grandes companhias aéreas como EasyJet, por exemplo, quando têm um avião disponível, põem os aeroportos em concorrência. Dizem, olha, eu tenho um avião. Se os aeroportos quiserem o meu avião no seu sítio, é preciso dar as condições. Portanto, a nossa resposta é mesmo isso. São os planos de incentivos para aviões baseados. Para nós podermos responder à concorrência organizada pelas companhias aéreas para a localização dos seus aviões nos diferentes aeroportos europeus. Relativamente às declarações do CEO da TAP e o financiamento do Montijo e outras declarações, nós estamos a avançar rapidamente, a finalizar com o governo a negociação da parte económica do projeto de expansão do aeroportuário na região de Lisboa. Portanto, quando chegarmos a um acordo final, imagino que este os acordos finais, basicamente, não só na parte económica, mas no resto, adenda ao contrato de concessão, numa determinada altura, a representação nacional será provavelmente consultada e dará legitimidade ou não àquilo que está a ser discutido com o governo. E a TAP atuar em função das suas decisões, dos seus interesses, determinará se ou não a equação económica, a regulação económica no âmbito deste novo projeto responde ou não às suas preocupações. Mas não vou comentar, obviamente, mais aquilo que foi declarado pelo CEO da TAP a este nível. O papel do aeroporto de Beja foi referido. O papel do aeroporto de Beja, para já, são atividades aeroindustriais, até termos as condições de desenvolvimento da atividade de passageiro suficiente. Estamos a começar a ter operações de charter. Existiu uma este ano, a companhia que lá operou, o tour operador que lá operou, Por razões operacionais, não foi uma coisa planeada, foi uma solução, digamos, de contingência. Mas acabou por encontrar uma certa atratividade nas operações no aeroporto de Beja, portanto, temos uma esperança de poder ampliar este tipo de operações no futuro. Agora ainda é bastante, bastante confidencial, bastante reduzida, digamos, mas até esta tipologia de tráfego aumentar, digamos, tomar mais importância no aeroporto de Beja, o papel do aeroporto de Beja é aeroindustrial e de acompanhamento do estacionamento de longo prazo que não se pode fazer no aeroporto de Lisboa. Relativamente ao financiamento das infraestruturas, o senhor deputado aqui dizer que os passageiros não podem financiar as infraestruturas. Aqui tenho que dar uma precisão sobre como é que as infraestruturas são financiadas. As infraestruturas, sejam aeroportuárias, sejam rodoviárias, são financiadas ou pelos utilizadores ou pelos contribuintes. Tanto ou através dos impostos ou através das taxas aplicadas, seja no caso dos aeroportos, são as taxas aeroportuárias. É assim que as coisas funcionam em todos os aeroportos, em todas as estradas, as autoestradas privadas ou públicas, desde que tenha um sistema de pagamento. Portanto, a lógica da negociação económica do projeto de expansão da capacidade aeroportuária em Lisboa é chamada no better, no worse. Portanto, aqui a concessionária, a ANA, não reivindica, não precisa de ganhar mais dinheiro, mas também não deseja perder dinheiro com respeito à situação anterior. A criação do aeroporto do Montijo, o desenvolvimento do aeroporto da Portela, representam várias centenas de milhões de euros, e isto é uma mudança radical no equilíbrio económico da concessão. Portanto, é uma lógica normal, funciona assim em todas as concessões, o reequilíbrio económico da concessão após a realização daqueles investimentos. Portanto, a lógica é essa, a ideia é não mais, não menos, é mantermos basicamente o equilíbrio económico da concessão, sem que haja a intervenção financeira do Estado no financiamento do projeto e mantendo as taxas a um nível competitivo. Portanto, talvez esta equação económica é complexa, é difícil, é desafiante, por isso é que talvez as negociações tenham demorado bastante tempo. Estamos a chegar ao fim destas negociações na parte económica e a ideia, obviamente, é passarmos o mais rapidamente possível na parte da realização. Estamos também notei na sua intervenção o facto dos aumentos de tráfego beneficiarem a economia nacional e a ANA, é verdade. Acho que isto é uma das chaves do sucesso, é o alinhamento de interesse, finalmente, entre o Estado concedente e a concessionária na criação de tráfego, no desenvolvimento da atividade e da conectividade dos aeroportos. Portanto, acho que todos reconhecerão que isto é uma história de sucesso, em todo caso, a nível de criação de conectividade e de impacto sobre a economia nacional. Também posso confirmar que não há financiamento do projeto através das taxas aplicadas aos outros aeroportos, nomeadamente as ilhas. Isto posso ser muito, muito claro, nisto não há subsidiação cruzada entre os aeroportos para o financiamento do projeto de desenvolvimento da capacidade em Lisboa. Investimentos tecnológicos na Madeira, acho que está a referir ao LIDAR, talvez. A solução ainda não está estabilizada. Portanto, primeiro é preciso termos uma solução tecnológica ou uma solução viável a nível técnico e depois os investimentos associados e o financiamento destes investimentos serão discutidos e debatidos entre os diferentes stakeholders. Relativamente à convergência das taxas entre a Madeira e Lisboa, é verdade, as taxas de Madeira foram mantidas a um nível constante, enquanto as taxas em Lisboa tiveram a aumentar durante os últimos anos. Deve ser tomada em consideração também a questão, porque fala-se muito das taxas, é preciso ver realmente qual é do que é que estamos a falar em termos de aumento de taxas, estamos a falar de cêntimos. E a nossa convicção é visível na evolução do tráfego, o relacionamento entre a evolução das taxas aeroportuárias e a elasticidade, digamos, geral entre esta evolução e o tráfego, estas evoluções não têm impacto no tráfego, nenhum, ao contrário. Relativamente aos investimentos no Porto, o maior investimento... o Porto Santo, sim, peço desculpa, esqueci-me do Porto Santo. Tem razão. O Porto Santo é uma das soluções que nós estamos a considerar como plano de contingência para as operações que não conseguem chegar ao Funchal. Portanto, isto implica alguns investimentos. Nós estamos a ponderar, estamos a analisar a possibilidade de utilizar o Porto Santo. A dificuldade que existe é que, mesmo que o Porto Santo fosse uma solução para alternante, digamos, ao aeroporto do Funchal, coloca-se a questão da transferência dos passageiros depois do Porto Santo para o Funchal. E para simplificar um bocadinho, quando as condições são más para o transporte aéreo, também são más, não são impossíveis, mas também são más no transporte marítimo. Mas é uma solução que está a ser... É verdade, mas uma solução que está a ser ponderada tem que ser ponderada entre os diferentes stakeholders, nomeadamente quem segura as ligações de transporte marítimo entre uma ilha e outra, e também à luz da capacidade, se este transporte não for possível, da capacidade de acolhimento hoteleiro no Porto Santo, neste momento destes acontecimentos. Investimento no Porto, o maior investimento que nós temos no Porto é o Caminho Fox. O Caminho Fox. Sim, o prolongamento do Caminho Fox, basicamente, é para dar mais capacidade à pista. Vai permitir um aumento de 60% da capacidade da pista e, obviamente, portanto, este aeroporto agora encontra-se já numa fase de produção, já houve uma atribuição do contrato a uma empresa local. Vamos entrar numa fase de realização. Portanto, esta capacidade adicional na pista terá de ser refletida também no aumento de capacidade no terminal, e é isso que está a ser considerado. Primeiro estamos a trabalhar o plano de desenvolvimento geral do aeroporto e da expansão do Busgate Norte, portanto a parte norte do terminal, para criarmos mais posições de estacionamento no contacto e mais metros quadrados no terminal. Um, Relativamente à questão dos atrasos, para respondermos à pergunta do Presidente da Comissão, é verdade, o aeroporto de Lisboa está num lugar que não é o lugar que nós gostávamos que estivesse, no ranking dos aeroportos com atrasos. É preciso um bocadinho relativizar estes rankings, porque são comparados aeroportos como... São comparados todos os aeroportos, portanto, aeroportos muito constrangidos, como a maioria dos aeroportos europeus, e aeroportos vazios. Portanto, ao compararmos um aeroporto como Lisboa com aeroportos regionais, onde há muito poucas operações, é natural que nas questões de ranking de atrasos os aeroportos constrangidos estejam nos piores lugares. A questão dos atrasos não é só aqui em Lisboa, acontece em muitas cidades europeias. Se olharmos só, finalmente, a comparação, o ranking entre os maiores aeroportos da Europa, a posição do aeroporto de Lisboa não fica tão mal na fotografia. Mas isto, obviamente, não quer dizer que não vamos trabalhar para resolvermos a questão dos atrasos, conjunto com as companhias aéreas, os handlers e a NAV. Bem o contrário, nós estamos empenhados em encontrarmos soluções para podermos aliviar esta questão dos atrasos. Foi mencionada a questão dos investimentos em tecnologia, é verdade. Em uma conversa que eu tive recentemente com o CEO da EasyJet, e aliás houve também aqui os resultados um bocadinho desta conversa na imprensa, quando não conseguimos rapidamente aumentar finalmente o tamanho da infraestrutura, é preciso aumentarmos o que nós chamamos o throughput, o fluxo, basicamente, através de cada um dos subsistemas. E isto, é verdade, resolve-se parcialmente com a tecnologia, e é uma solução que nós estamos a ponderar, que já implementamos no âmbito do desenvolvimento que fizemos no check-in, na nova zona de check-in, com a implementação das máquinas de self-check-in, que está maioritariamente, exclusivamente hoje, utilizado pela companhia TAP. E a ideia é podermos continuar com a implementação de tecnologia nos nossos aeroportos para podermos aliviar esta situação nas passagens de cada um dos subsistemas. O ILS já está implementado, só carece da autorização da ANAC para ser utilizado, mas o ILS já está realizado. Em Lisboa, o ILS em Lisboa, na pista 03 em Lisboa, e a implementação deste ILS, de facto, vai ajudar parcialmente também a resolver a questão dos atrasos, porque permite finalmente passar uma parte dos movimentos nas condições de baixa visibilidade, que anteriormente estavam operados na pista 21, para a pista 23. A pista 21 tem menos, digamos, menos capacidade que a pista 03. Portanto, ao passarmos uma parte dos movimentos na pista 03, pelo menos os movimentos em situação de LVO, conseguimos absorver mais atividade. Portanto, isto... Exatamente. O senhor deputado é muito conhecedor da questão técnica. A questão do software. Portanto, a questão do software, o nosso conhecimento é que a NAV já foi aceito pelo consórcio Copanche. E a questão do software, portanto, vai avançar, precisa de um tempo de implementação. O nosso entendimento é que mesmo, portanto, antes da implementação do novo software, que vai ser absolutamente necessário e está no caminho crítico, efetivamente, para a abertura do aeroporto do Montijo, terá de ser resolvido antes da abertura do Montijo, Mas mesmo antes que isso, a implementação dos procedimentos chamados Point Merge, portanto é uma alteração dos procedimentos de chegada dos aviões no aeroporto de Humberto Delgado, vai libertar uma capacidade adicional nas nossas pistas. Portanto, aquilo que estamos a considerar está a ser conversado com a NAV e com os nossos consultores técnicos, com as nossas equipas técnicas, é o prolongamento do taxiway paralelo à pista 0123 em Lisboa. Pessoas 0321. Em Lisboa, para podermos acolher estes movimentos a mais que vão ser disponibilizados em termos de capacidade de espaço aéreo. 2019? Não, provavelmente um bocadinho. Acho que a NAV, se não estou errado, anunciou a libertação desta capacidade para 2020. Portanto, a ideia é tentarmos estar prontos para 2020 ou 2020. Relativamente às questões de redução de tráfego em Faro, obviamente a dificuldade aqui é que os acontecimentos tanto económicos com a falência da Monarch, mas não só da Monarch, com a falência da Air Berlin e da Niki. Portanto, foram três operadores que tiveram problemas económicos e deixaram de voar para Faro. E quando isto acontece, portanto, no momento em que os slots já estão alocados, não há forma de substituir estes voos por outros voos. Portanto, tivemos que trabalhar com as outras companhias no sentido de elas absorverem uma parte do tráfego perdido. E hoje em dia estamos já a recuperar quase totalmente o tráfego perdido por causa desta falência, destas falências. Voltando à temática do Montijo e das acessibilidades, também a semelhança do sistema de controle aéreo, do novo sistema de controle aéreo, o reforço das acessibilidades é absolutamente fundamental para a atratividade do aeroporto de Montijo. De facto, é a base, é uma das razões da nossa escolha desta solução, comparado com outras, é precisamente a acessibilidade curta, seja rodoviária, seja fluvial. Portanto, iremos trabalhar com os diferentes atores do setor do transporte fluvial, a Transtejo, e a Lusoponte e o concedente, no sentido de fazer que as acessibilidades sejam prontas no momento da abertura do Montijo. Isto é absolutamente fundamental. O Montijo não foi a única solução que nós estudamos. Estudamos para podermos justificar a escolha do Montijo como aeroporto complementar e da expansão do aeroporto da Portela. Comparamos esta solução com outras soluções. A escolha foi bastante simples de fazer, porque o impacto económico é totalmente diferente. A realização do novo aeroporto de Lisboa ou de uma primeira fase deste aeroporto durava muito mais tempo. Temos tempo de realização, em termos de custo de construção, estamos numa equação económica e num calendário que é muito, muito pior que aquilo que estamos a considerar para o Montijo. Estamos a prever a implementação do Montijo, a entrada em serviço em 2022. Nas outras soluções, era muito depois a implementação, a abertura da solução. Até lá, calculamos o que nós chamamos o spillage, é a perda de tráfego, por falta de capacidade, a perda de tráfego e de oportunidades económicas que íamos ter até a implementação. Isto representa, no caso do novo aeroporto de Lisboa, 5,5 mil milhões de euros. No caso do aeroporto complementar, com uma primeira fase em Alcochete, representava 3 mil milhões, mais de 3 mil milhões. No caso do Montijo, ainda assim, temos um bocadinho de spillage, um bocadinho de capacidade que nos falta hoje, é notório, e isto traduzido a euros representa 700 milhões. A escolha foi muito direita. E, além disso, o entendimento que nós temos das conversas que tivemos com as companhias aéreas é que as próprias companhias aéreas não iam para uma solução em Alcochete. Fica muito longe e o tempo de transporte e o custo do transporte para ir para Alcochete, se a solução for essa, tinha que ser compensado através de um preço mais atrativo nos bilhetes. Portanto, aqui a equação económica não funcionava, nem a nível comercial para as companhias aéreas, nem a nível dos objetivos que foram definidos pelo governo, ou seja, não há intervenção financeira do governo e as taxas têm que ser mantidas competitivas. Portanto, efetivamente, alternativas foram estudadas, mas foram descartadas por estas razões, nomeadamente por estas razões. Prolongamento para a sul da pista, portanto, efetivamente, nós estamos a considerar também a implementação do ILS na parte sul, efetivamente, portanto, é isso, vai acrescentar um bocadinho de comprimento na zona intervencionada. Mas o nosso entendimento foi estudado pelos nossos consultores, a Mott MacDonald e a Quadrant, e as nossas equipas, é que não há interferência nas aproximações com as zonas industriais que estão à volta. Nós fizemos uma avaliação também, no âmbito das avaliações ambientais, uma avaliação do impacto sonoro nas áreas envolventes do aeroporto. Portanto, isto faz... é o objeto do estudo de impacto da avaliação ambiental. E, em termos de proteção, o projeto integra uma verba para medidas de compensações ambientais. Portanto, também o objeto das discussões à volta do estudo de impacto ambiental é a definição dos impactos e a avaliação dos impactos. Das medidas de compensação quando há necessidade de compensar. Mas o projeto já integra, obviamente, uma capacidade económica para nós podermos implementar estas medidas de compensação. Relativamente à questão do controle aéreo, o controle aéreo no Montijo deveria ser feito, efetivamente, em conjunto entre os dois aeroportos, o aeroporto Humberto Delgado e o aeroporto do Montijo, até porque quando há uma mudança do sentido de aterragem ou de descolagem, terá de ser simultânea em ambos os aeroportos. Mas ainda não há definição se é a NAV, é a FAP que vai realizar este controle. Acho que é um tema que ainda está em cima da mesa que falta definir. A declaração de capacidade em Lisboa. Acho que a pergunta era se não estamos a ser demasiado optimistas relativamente à declaração de capacidade no aeroporto Humberto Delgado. A resposta é não. Não, desde que haja uma regularidade e uma pontualidade razoável nas operações das companhias aéreas. Irregularidades e falta de pontualidade tiram capacidade ao sistema aeroportuário. Portanto, é o interesse de todos, é o interesse da companhia aérea, é o interesse nosso que haja uma grande regularidade e uma grande pontualidade das operações aéreas. Portanto, esta declaração de capacidade não tem tido evoluções entre 2016, 2015, 2018, 2017, é mais ou menos a mesma declaração de capacidade. Só no Terminal 2, é que houve um acréscimo da capacidade do Terminal 2, E também na zona de controle de segurança do Terminal 1, mas basicamente a capacidade declarada manteve-se idêntica e não houve qualquer problema de 2015 a 2017, porque foram anos de boa regularidade e de boa pontualidade. Não foi o caso em 2018, mas a nossa operação está planeada para podermos integrar uma parte razoável de acontecimentos que sempre existem na nossa atividade. Sempre há questões relacionadas com condições climáticas, com dificuldades técnicas, com movimentos sociais. Os controladores aéreos em França são uma temática para toda a Europa, de facto. Portanto, a nossa atividade, o nosso planeamento integra uma folga, uma margem para podermos operar sem degradação da qualidade de serviço quando existirem estes acontecimentos. O problema é quando há um nível totalmente desproporcionado de atrasos e de cancelamentos. E, por fim, tomo nota, Sr. Deputado, das suas observações relativamente à Portway e aqui tenho o meu compromisso pessoal que as coisas vão ser olhadas em detalhes para assegurar. Não tenho conhecimento de incumprimentos, mas se houver, estes incumprimentos serão tratados.
Muito obrigado, Sr. Presidente da Comissão Executiva da ANAP. Temos então a última ronda. Tenho para já 4 deputados inscritos e julgo que ficamos por aí. Começamos pelo deputado António Costa e Silva. 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Um cumprimento especial ao Sr. Presidente Executivo da ANA e toda a sua equipa. O Sr. Presidente falou e foi questionado na primeira ronda sobre o aeroporto de Beja. Na primeira ronda não respondeu. Na segunda ronda voltou a ser questionado e a resposta foi muito evasiva. Foi uma resposta de contingência sobre a contingência relacionada com pequenos investimentos relacionados com o aeroporto de Beja. Por isso é necessário saber o que é que a ANA efetivamente quer fazer com o aeroporto de Beja, nomeadamente na área de passageiros. Quer fazer alguma coisa ou não quer? Tem que ter uma resposta clara, nomeadamente aos deputados da Assembleia da República, sobre o que é que se pretende fazer naquele aeroporto. Há algum investimento nesse sentido? Há mercados que se estão a apostar para a utilização do aeroporto de Beja? Há alguma perspectiva para as empresas aeroportuárias low cost se estabelecerem, por exemplo, naquela zona? São perguntas, são dúvidas. A sensação que deu, com base na intervenção que o Sr. Presidente deu, é que Beja é para esquecer. Foi a sensação que deu Beja, tem lá um investimento agroindustrial dentro do aeroporto e uma coisinha, sido uma empresa agroindustrial ou desmantelamento, pronto, que está lá, pronto, seja o que for. Mas a sensação que deu é que, eu estive em muito silêncio para ouvir-vos. Bem, mas uma coisa é certa, isso todos sabemos, o aeroporto de Lisboa está a abarrotar. Sabemos também que o aeroporto de Beja, o aeroporto de Faro também está a abarrotar e não acredito num forte crescimento do turismo em Portugal. Beja não passe pela solução. Não acredito num forte crescimento. E mais, o Alentejo, que curiosamente é uma das regiões que apesar de não ter a dimensão que tem em termos de turismo, tem alguma dimensão, porque o turismo está a crescer na região, é das que está a crescer mais na região neste momento, não percebo um desinvestimento total num aeroporto que está totalmente construído. E, aliás, também é curioso que a própria ANA tem aumentado fortemente o seu volume de negócios. As taxas têm acompanhado também aquilo que é a evolução dos últimos anos e têm subido substancialmente. E a pergunta é, a empresa também não tem responsabilidade social? Não há aeroportos mais frágeis que merecem uma intervenção? Mas eu considero mesmo que o aeroporto de Beja deve passar pela solução nacional envolvendo Lisboa e o Algarve. Para terminar, só perguntar se há alguma negociação com o Governo no sentido da melhor utilização daquele aeroporto ou se há alguma negociação, algum entendimento com a empresa Infraestruturas de Portugal no sentido da linha ferroviária Beja-Funcheira-Algarve ou Beja-Casa Branca-Lisboa possa servir os aeroportos de Portugal. Portugal. Ou então algumas infraestruturas rodoviárias estão a ser preparadas e se há algum entendimento, algumas negociações nesse sentido. Gostava de uma resposta muito clara sobre estas questões. Muito obrigado.
Passamos agora ao Sr. Deputado do Partido Socialista, Ana Passos, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, cumprimento o Sr. Presidente da Comissão Executiva da ANA Aeroportos de Portugal e respectiva equipa. Sr. Presidente, mais de 90% do tráfego aéreo para o aeroporto de Faro é internacional. Os países com mais ligações diretas para o Algarve são o Reino Unido, a Alemanha, a Irlanda, a República da Irlanda, a Holanda. No fundo, são os principais mercados emissores de turistas para o Algarve. No entanto, a maioria das ligações, estima-se que cerca de 70% das ligações, são asseguradas por companhias aéreas low cost, como a EasyJet, Jet 2 ou a Ryanair. Sr. Presidente, com todas as condições que o aeroporto de Faro apresenta de momento, tal como já referiu há pouco, que investiu 35 milhões na requalificação e ampliação do aeroporto de Faro, podemos esperar, podem os algarvios esperar, mais voos de companhias aéreas de bandeira? Ou está o aeroporto de Faro condenado a ser um dos aeroportos low cost, como há pouco referiu? Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Heitor Sousa.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente da ANA, vamos ter certamente a oportunidade de voltar a discutir o tema do estudo de impacto ambiental que ainda não foi aprovado pela Associação para a Agência Portuguesa do Ambiente e certamente depois da publicação desse estudo de impacto ambiental vai certamente haver oportunidade de discutirmos em detalhe alguns dos aspectos que já foram aqui enunciados por alguns deputados, uma espécie de antecipação dessa discussão que vai ter que ser feita aqui de novo consigo e com a sua equipa a propósito da futura solução do aeroporto complementar de Montijo. Mas na perspectiva dos problemas que vão sendo gerados devido ao aumento do tráfego de passageiros e de aeronaves no aeroporto Humberto Delgado, eu queria colocar-lhe uma hipótese para tentar responder algumas das limitações que são visíveis e que o presidente da TAP, nos deu conta na sua apresentação. Fala-nos em limitações de taxiway, em limitações da saída rápida da pista 0321, na necessidade de utilizar a pista 1735 como taxiway para ampliar estacionamento. Ora, o senhor Presidente sabe melhor do que eu que existe uma área no aeroporto de Humberto Delgado que não é utilizável porque é chamada área do aeroporto militar. O aeroporto militar de Figo Maduro. Para além da circunstância um bocado surpreendente de, numa capital europeia, o principal aeroporto, ter uma área que não pode ser utilizada pelo voo civil, pelo tráfego civil, porque é uma área militar, quando existe um aeroporto militar do outro lado do rio, nós já várias vezes temos insistido aqui na Assembleia da República, o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, sobre a possibilidade de estender o aeroporto civil de Humberto Delgado até à zona de Figo Maduro. E se é verdade que existem alguns aviões, aeronaves militares, que podem utilizar o aeroporto Humberto Delgado também para aterrar e descolar, isso resolve-se com uma pequena área reservada para esse uso militar, mas com a utilização de espaço de pista e taxiway em frente à zona do aeroporto militar de Figo Maduro, integrando-a dentro da circulação normal do aeroporto gerida pela ANA Vinci. Portanto, aquilo que eu lhe queria perguntar é se nas possibilidades que estão a ser estudadas para a ampliação do Terminal 1, com novos acessos para passageiros e, eventualmente, controle de bagagens e entrega de bagagens, e, digamos, separação de passageiros que são Schengen dos não Schengen, não foi considerada também a possibilidade de estender o aeroporto Humberto Delgado para norte, para a zona do aeroporto, atualmente, Figo Maduro, podendo dessa forma ganhar, creio eu, não só espaço de estacionamento, não só espaço para taxiways necessários, mas também um ampliação do pier para fins que são bastante importantes. E creio que, tendendo a que 2022 e eventualmente 2023 ainda está suficientemente longe para as necessidades urgentes de tráfego aéreo que existem no aeroporto Humberto Delgado, eu pergunto-lhe se esta possibilidade foi alguma vez equacionada pela Ana. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Mais uma vez agradecendo as informações e as respostas do Sr. Presidente da ANA, eu gostava só de pedir alguns esclarecimentos adicionais em relação à introdução do sistema ILS na pista 03 em Lisboa, nomeadamente em relação ao momento em que está prevista a entrada em funcionamento na pista 03, e por outro lado colocar uma questão relativamente às medidas mitigadoras do ruído relativamente às zonas populacionais, Lavradio, Baixa da Banheira, Barreiro, e em que medida essas medidas foram identificadas e que verba é essa que foi referida na sua resposta ao nível do projeto e da disponibilidade financeira para essas mesmas medidas. Finalmente, uma questão relacionada com o aeroporto de Beja, que tem a ver com uma referência que o Sr. Deputado, por lapso, acabou de fazer uma referência que é verdadeira, que é a questão agroindustrial. Não é a parte aeroindustrial dentro do aeroporto, mas é o potencial económico na zona de influência do aeroporto, que era a perspectiva inicial e pela qual, inclusivamente, o PCP sempre se bateu e chamou a atenção para o potencial de desenvolvimento com o regadio da Alqueva, com, digamos, a produção de frescos, digamos assim, de produtos de valor acrescentado ao nível da agricultura e da agroindústria, que, à semelhança de outros aeroportos da Europa, podem ter uma base económica importante na vertente da carga aérea. Isto não substitui nenhuma das outras vertentes. A pergunta, portanto, acaba por ser, para além das questões que já hoje estão identificadas em relação à indústria e à manutenção e ao estacionamento de longo prazo de aeronaves naquela infraestrutura, para além desse trabalho industrial que pode ser desenvolvido naquele espaço que é grande, para além disso, que outras iniciativas e que análise está a ser feita relativamente ao potencial que pode existir no que diz respeito a essa base económica significativa com o regadio de Alqueva e com essa vertente agroindustrial. Por outro lado, há um aspecto que para nós é decisivo em relação às acessibilidades de qualquer infraestrutura. Se não estamos em erro, o aeroporto de Beja tem na vizinhança, mesmo praticamente junto à cerca, a linha do comboio. E, portanto, a linha do Alentejo, que passa mesmo junto ao aeroporto de Beja, pode ser um elemento fundamental, não só para a eficiência enquanto sistema de transportes, mas até para a atratividade e para o serviço às pessoas. Não há o conceito de interland, é mais nos portos, mas a área de influência pode ser alargada. E, portanto, se houver uma modernização da ferrovia numa perspectiva e numa estratégia de desenvolvimento territorial, servindo as pessoas e a comunidade em torno daquele aeroporto, há um potencial para explorar. E a pergunta, portanto, é também em relação às acessibilidades ferroviárias e à possibilidade do interface numa ferrovia modernizada, que perspectiva é que existe e que análise técnica é que está a ser feita nesse sentido. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E para terminar, Sr. Deputado Paulo Neves, Partido Social Democrata.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentá-lo, cumprimentar as colegas e os colegas. Cumprimentar também o Sr. Presidente da Avancia, em Portugal. Sr. Presidente, nós temos acompanhado com muita atenção a expansão do vosso negócio a nível mundial. Já sabemos que já transportam, mas acompanham 180 milhões de pessoas dos vários aeroportos que têm. E, aliás, na semana passada anunciaram novos aeroportos através da compra que fizeram. Eu só lhe queria fazer uma referência que é o seguinte: eu sou eleito pela Madeira, pelo povo da Madeira do Porto Santo, eleito pelo Partido Social Democrata, e queria só alertar a sua administração do seguinte: Portugal é um país com características muito especiais. e uma delas é ter dois arquipélagos, o da Madeira e o dos Açores. Ou seja, qualquer empresa que venha para Portugal e que esteja no negócio da aviação ou ligada à aviação, tem que ter esta consciência, que existem dois arquipélagos muito especiais. Algumas pessoas gostam muito de lembrar que para a Madeira não há o serviço público, mas eu costumo dizer que não é preciso estar na lei, que basta estar um madeirense dentro do avião ou no aeroporto, que já há serviço público, porque estamos a falar de uma população que necessita destas estruturas para vir à capital. Aquilo que eu lhe queria alertar é o seguinte: nós precisamos de mais concorrência na linha da Madeira, como sabe, em especial na ligação entre Lisboa e o Funchal, já que são duas companhias, que o Porto ainda há três. Mas isto para lhe dizer o seguinte: a Aeroportos tem uma responsabilidade muito grande nisso. Porque se há uma empresa que, aliás, ganhará com isso é a Aeroportos, é por isso que eu sensibilizava-o para esta questão. Nós precisamos de mais companhias a viajarem para a ligação Lisboa-Funchal. Nós sabemos a dificuldade dos slots no aeroporto da Portela, mas aquilo que eu insisto perante si é que tenha esta sensibilidade. Nós não estamos a falar de uma ligação de turismo, estamos a falar de uma ligação que tem um serviço público subsistente, que é a ligação entre Lisboa e o Funchal. Outra questão também tem a ver com os ventos, que já aqui foi falado. O Governo da Madeira e nós próprios, deputados aqui à Assembleia da República e os meus colegas do Parlamento da Madeira, temos insistido para que exista um estudo claro, atual, bem feito, sobre a questão dos ventos. Há uma coisa que nós não abdicamos, que é a questão da segurança, mas há outra que também não abdicamos, que é que exista este estudo. Nós andamos num desconforto total porque existem muitas opiniões. Para acabar com muitas opiniões só tem que haver um estudo com resultados muito objetivos. Portanto, queria-lhe também sugerir que se empenhe de uma vez por todas nesta questão. Por último, a questão de novas companhias aéreas, sejam low cost ou não, para os aeroportos portugueses. Aquilo que eu sugeria é que fizessem cada vez mais em pacote quando vão conquistar ou tentar conquistar novas companhias, façam pacotes onde incluem aeroportos, seja o de Faro, seja o do Porto, seja o de Lisboa, mas também os das regiões autónomas. Portanto, terminava, Sr. Presidente, desejando as maiores felicidades no desempenho das suas funções, mas olhe, por favor, para a região autónoma da Madeira como uma região que tem características muito especiais. Tenham consciência delas e apoiem-nos, faz favor.
Muito obrigado. Tem agora, então, para responder. 10 minutos, Presidente, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Obviamente, nós queria confirmar que a ANA está empenhada com cada um dos seus aeroportos. Não é só Lisboa, não é só Porto, não é só Faro, são todos os aeroportos, desde Lisboa até Flores, desde o maior até o mais pequeno. Nós entendemos a nossa missão não só como um gestor de aeroporto, mas também como um parceiro privado de utilidade pública. E a utilidade pública é muito no desenvolvimento da economia e das ligações aéreas que potenciam este desenvolvimento económico. Portanto, relativamente ao aeroporto de Beja, nós estamos empenhados a trabalhar para o desenvolvimento do aeroporto de Beja. E não temos poupado esforços. A nossa equipa, seja em Beja, seja a nível central na ANA, está a trabalhar constantemente sobre a identificação de oportunidades de desenvolvimento com operadores de turísticos ou de transporte para a atividade passageiro. A dificuldade no aeroporto de Beja, efetivamente, uma das dificuldades são as acessibilidades. Foi referido, é óbvio que uma melhoria nas acessibilidades dava mais probabilidade para operadores turísticos e operadores de transportes considerarem que Beja é uma alternativa ou um ativo interessante, não é, para desenvolver. Mas nós estamos aqui para acompanhar isso, para ajudar, para tentarmos capitalizar naquilo que foram as boas experiências dos operadores de transportes ou dos tour operadores no aeroporto de Beja. A última operação que existiu este ano é para ser capitalizada, é para ser utilizada, para mostrar que isso pode funcionar, e pode funcionar bem. Mas até termos esse desenvolvimento, também não vamos deixar o aeroporto de Beja sem soluções. E as atividades aeroindustriais e de logística de qualquer tipo são eixos de desenvolvimento que estamos a olhar. A questão da logística, da cadeia logística relacionada com as produções agrícolas, também é uma solução, mas tem que ser organizada desde os produtores até os destinos de consumo, não é? Portanto, é uma questão de organização da cadeia logística e de colocar o aeroporto de Beja e os operadores no mapa desta cadeia logística, com a equação económica que funciona para isso, obviamente. A dificuldade é que, efetivamente, tudo o que é carga, normalmente, muitas vezes é transportado por terra, por rodovia, até um ponto de concentração logístico, aéreo, maior. Isto é a dificuldade. Portanto, não é um trabalho fácil colocarmos o aeroporto de Beja como solução logística nesta cadeia de transporte. Mas estamos a trabalhar para isso e não baixamos os braços. Isto posso assegurar. Relativamente a Faro, mais voos de companhias de bandeira, hoje temos TAP Portugal, British Airways, Lufthansa, Brussels Airlines e SAS Scandinavian. Há uma grande quantidade de voos de companhias de baixo custo pela natureza, finalmente, da oferta turística que lá existe. Mas os transportadores de bandeira também estão qualificados para utilizarem o aeroporto de Beja e temos contactos regulares com companhias de bandeiras que estão interessados também, não só em vir, mas em ampliar as suas atividades no aeroporto de Beja. De Faro. A questão do AT1 já está considerada. Isto faz parte da primeira fase de... O AT1, peço desculpa, para ser mais claro, o AT1 é a infraestrutura militar que o senhor deputado estava a referir, a infraestrutura do Figo Maduro, é o aeródromo de trânsito 1. E, portanto, está nos nossos planos, numa primeira fase, assim que a pista 1775 ficar fechada, relocalizarmos o AT1 do outro lado da pista 0321. Perto. Do outro lado, confirmo, do outro lado da pista 0321, na cabeceira, perto da cabeceira da pista 35. Ao lado da Avenida Santos e Castro, por aí perto, a ideia é colocarmos o AT1 lá. E temos contactos com a Força Aérea, obviamente, para o desenvolvimento do aeroporto do Montijo, e esta questão em particular, os contactos são muito bons, temos um ótimo relacionamento com a Força Aérea, e isto é um dos tópicos que temos no nosso plano de trabalho. Mas está previsto para a primeira fase de investimento no aeroporto Humberto Delgado, assim que a pista 1735 ficar fechada.
O AT1
muda tudo de um lado para o outro. O ILS já está pronto a funcionar, é só a obtenção da autorização do regulador, da ANAC, para podermos começar a utilizá-lo. Mas está pronto para funcionar. É o ILS 4-3. E, finalmente, a questão da Madeira, não posso concordar mais com o senhor deputado, no sentido que a concorrência é que permite, finalmente, é muito importante e permite uma regulação dos preços dos serviços aéreos. E nós estamos a trabalhar neste sentido, a nossa equipa, o Francisco Pita, e a equipa de desenvolvimento na Madeira também estão a fazer os seus melhores esforços para tentarmos dar as condições para as companhias aéreas abrirem ligações entre, Lisboa e o Funchal, e nomeadamente, talvez, através da ampliação dos mecanismos de incentivos para aviões baseados que estava, a falar.
Muito obrigado, senhores deputados.
Ah, sim. É,
isso para a Ana, mas pronto, a Ana também tem uma pretensão de ter um shuttle. Possibilidade.
Sim, é a mesma resposta. É a mesma resposta. Tudo aquilo que pode melhorar as acessibilidades, seja rodoviária ou seja ferroviária, vai neste sentido de aumentar a atratividade da infraestrutura aeroportuária, obviamente.
Muito obrigado. Queria agradecer ao Sr. Presidente da Comissão Executiva da ANA, o Engenheiro Thierry Ligonier, a forma simpática, exaustiva, com que respondeu a todas as nossas questões. Obviamente também agradecer ao Dr. Francisco Vieira Pita, que esteve a assistir aos nossos trabalhos, bem como a doutora Ana Zagallo. Agradecer às senhoras e senhores deputados. O nosso ponto 5 passa para a reunião seguinte. Não, dado a adiantada hora e o facto de estarmos a tratar de questões de cumprimento rigoroso de horários, como deve ser num aeroporto. Sr. Engenheiro, esta é a primeira de muitas, espero eu, uma vez que teremos seguramente quer o novo aeroporto, quer as questões já aqui foram sinalizadas, da matéria de transporte aéreo, se é a matéria que nós acompanhamos com algum cuidado e, portanto, registramos a disponibilidade e esperemos encontrar-nos em breve para próximas reuniões. Senhores deputados, um bom almoço e até logo.